Rápidos Cast. Agora.
Saudações, magiqueiros e magiqueiras. Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou MP e tô com Eli. Fala, Eli.
Fala, MP. E aí, pessoal? Tô tranquilo?
Tranquilo não. Foram meses complicados, culminando numa eleição complicada, todo mundo chorando ou comemorando, com medo, sem medo. Mas eu vou dizer, esse é o seu podcast brasileiro de Magic. E se o Brasil for pro espaço, vai ser o seu podcast ravnicaniano de Magic. De algum lugar a gente vai ser. Mas vamos lá.
A gente dá um jeito.
A gente fica embaixo de alguma ponte no multiverso. E se vira.
Vamos acender nossa centelha para transplanar e continuar fazendo um podcast.
Aliás, sobre isso, a única coisa que eu queria mandar mensagem aqui é que todo mundo aqui tá no mesmo time que se chama Brasil, né, cara? Então, se tem alguma coisa boa aí, é que pelo menos toda essa confusão deve passar e a gente deve cair a ficha aí de muita gente que, nossa, nós somos todos brasileiros, não precisa, né, apontar o dedo e falar, não é inimigo, tá? Não, não precisa brigar mais. Agora todo mundo tem que torcer para que a vida de todos melhore, né? Senão, a coisa fica feia. Mas vamos lá, nosso Facebook está aí embaixo, o YouTube também, nosso Twitter é @hackdoscast. Queria agradecer os padrinhos que suportam aqui o programa, e inclusive dá para você também participar como padrinho. Vou deixar o link aqui para quem quiser. Um dos benefícios é poder fazer parte do nosso grupo aqui, saber e receber antecipadamente os episódios também, porque às vezes o Teobaldo está muito cansado para publicar nas mídias sociais, então ele só publica para os padrinhos, enquanto ele está bêbado de sono às 2 da manhã. Você recebeu umas dessas já, né, Eli?
Já.
E por que Hack dos Cast, Eli?
Porque é QBR.
Por enquanto. Ó, o programa passado com o Jacó rendeu, hein, cara? Foi muito legal, foi longo, mas acho que valeu a pena. Porque o pessoal adorou, gostou do exemplo dele. Inclusive o Eduardo, nosso ouvinte aqui, que inclusive já teve uma iniciativa similar no YouTube, né? Ele fez o unboxing do Ben, onde ele abria boosters, abria uma caixa no YouTube e colocava as cartas para leilão, e a verba do leilão ia para uma instituição de caridade. É uma ótima ideia que ele fez, ele empregou durante um tempo aí. Ele é nosso padrinho e ele adorou o exemplo do Jacó e disse que vai agregar a premiação desse ano. O Jacó falou, né, que os melhores alunos vão ganhar. Ele vai monitorar os alunos desse ano e ele vai dar algumas coisinhas a mais. E o Eduardo vai contribuir aí com caixa de booster, com bundle para os 3 primeiros alunos. Achei muito legal a atitude, viu? Parabéns pro Eduardo.
Agradecer, né, em nome do Jacó e de todo mundo que... Vai ser beneficiado com isso aí. E é isso, né, cara? Acho que a gente tem que ver o exemplo do Jacó e cada um ajudar da forma que puder, seja doando carta, seja muita carta, seja pouca carta, seja como Eduardo, se você tem a condição de poder ajudar com um produto. Pode ser com um produto mais simples, não precisa dar uma caixa de booster, pode comprar um Planeswalker deck e mandar.
Que é, sabe? Também um dos prêmios que o Eduardo vai mandar. Acho que também é uma coisa de motivação, né? O Eduardo também é educador, então ele se identifica muito com a luta aí do Jacó, e ele acredita no projeto e na mensagem do Jacó. Eu acho que esse exemplo a gente precisa divulgar e falar mais sobre ele, para que uma hora o Jacó consiga um apoio regular da Wizards, né? Tanto, ou da americana ou da brasileira, mas regular em termos de cartas e produtos e até divulgação, que é um Magic usado para o bem, né? Para melhorar a nota das crianças, para colocar elas para interagir. E tudo que nós já falamos no episódio passado, né, cara? Achei fantástico aí. Obrigado, Eduardo, você é um cara firmeza. Parabéns aí pela iniciativa, e acho que o Jacó vai poder depois nos mandar aí as fotos do pessoal vibrando aí com abrindo os produtos no final do ano, viu?
É verdade. Um abraço pro Eduardo aí. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que mais pessoas podem e devem seguir esse exemplo, seja igual, seja melhor, seja com menos, não importa. Ajude que com certeza você será ajudado de alguma forma também.
Em outras notícias, o MP vai mudar para o Rio de Janeiro e cursar a sétima série na escola do Jacó.
Seria um sonho, né?
Vou tentar e grindar na escola do Jacó esse último ano. Vamos para a manutenção do
Bora lá.
banco. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Semana tranquila, Eli. A primeira notícia é o Magic Weekend, que é um evento que vai substituir com o tempo o Store Championship, né? Então, para quem costuma jogar regularmente aí em loja, fica de olho. O primeiro Magic Weekend vai ser de Ravnica e vai ser agora, dia 9 de novembro, junto com o Pro Tour, né? E o que é o Magic Weekend? Você vai poder jogar draft, mas é um draft de quatro boosters. Já fizeram isso antes, né? Quatro boosters em vez de três. A premiação vai ser lands foil, esses lands lindos aí das guildas de Ravnica. Vai ter posters das guildas, vai ter batalha de kits de guilda e sessões de Dungeons e Dragons também naquele suplemento para te ambientar em Ravnica, tá? Eu acho que vai ser um evento interessante, porque imagina, você vai na loja, o lojista liga a TV com o Pro Tour passando nela, tá todo mundo disputando prêmios de Ravnica, draftando Ravnica, ou jogando com os kits de guilda, se eles chegarem aqui no Brasil.
Exato, era isso que eu ia completar. Vai ser tudo maravilhoso, vai ser realmente um Magic Weekend, porém, se tiver o Magic, senão
Vai
vai
ser
ser
só
só
o
o
weekend.
Weekend.
É boa. Mas essa é a ideia, né? No dia Aliança de Ravnica, a premiação do Magic Weekend vai substituir, vai se fundir com a do Store Championship, tá? Então vai ser um evento só e o Store Championship vai deixar de existir, vai virar o Magic Weekend. Então o último Store Championship deixou de existir lá com o M19. O pessoal já não consegue mais encontrar informações para o de Ravnica, porque tá aí o nome do novo evento, tá? Às vezes eles vão chamar de Ravnica Weekend, às vezes de Magic Weekend, ou em português, fim de semana de Magic. Mas isso não é uma grande novidade para quem não joga tanto em loja, né? Regularmente. É mais uma forma de promover aí o Magic. Não sei também se os torneios vão valer a pena. Não adianta você anunciar um draft de quatro boosters se o preço é o mesmo, né? Estava difícil aqui para o brasileiro draftar com três boosters, com quatro, então vai ser mais difícil ainda. Ser
Vamos torcer
33% mais
para.
difícil.
Então, vamos torcer para que tenha algum incentivo, que mantenha o preço normal, né, do draft, que já é salgado, né?
É, cara.
Então, vamos ver qual vai ser o plano desse draft, aí, se realmente vai vir, o material vai vir certo para que seja um bom final de semana, né? Porque às vezes a gente fala tanto de draft, né? De selado, pelo menos aqui em São José, muitas vezes pessoal que nunca joga esse tipo de campeonato vem participar nesses finais de semana,
Ah, é?
de eventos assim, para poder jogar um selado que se torna um pouco mais amigável, né? Então, às vezes o pessoal sempre chama um amigo, o pessoal que já joga traz um amigo que não joga selado para jogar e tal. Então, pelo menos aqui em São José tem esse clima, então tomara que seja um sucesso em termos de material, né, e que o campeonato role legal aí.
Isso aí. Na outra ponta do espectro magiqueiro profissional, né, tem os times, são 39 times para essa próxima temporada que envolve 5 Pro Tours. Eles vão disputar novamente, né, uma vaga lá, são duas vagas no, na final. Tem os nomes engraçados aqui, né? Tem um time chamado Baguete. Adivinha, de que país são esses jogadores?
Da onde será?
Só pode ser da França, né? Tem um time chamado Bolt the Bird, perfeito. Tem vários outros, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. E os brasileiros aqui estão representados. O PV está no time da Channel Fireball ainda. É um timinho fraco, viu? Eu acho que não tem muita chance, não. Ele só tem o PV, um tal de Martin Usa, um tal de Luiz Scott Vargas, Mike Sigrist, Ben Stark e Josh Utterleyton. Muito fraco, coitado.
Eu não entendi nada de Magic.
Não, eu não apostaria. É, que mais? O Rayo Vallecano continua, né, depois do sucesso de ter chegado na final. Esse time tem o Bertu, o Márcio Carvalho, Sebastião Pozzo, Já Baiano, Luiz Salvato e Thiago Sapori. Esse ano não tem Villiedel, ele está trabalhando como consultor na Wizards, né, para o setor profissional. E o Guilherme Mergent está no time Magic Sur, que tem outras nacionalidades também. Esses foram os brasileiros que eu encontrei. Se alguém encontrar outros nos 39 times, por favor, fale. Encontrou algum nome zoado também, ali?
Ah, tem um que eu gostei aqui, que é a sigla que todo mundo escreve no mall, né? Que é o GLHF, né? O Good Luck
É
Have
fun.
Fun, né? Só que aí colocaram Good Luck High Five.
Boa, boa. Tem o chamado Snap Cardster. O pessoal foi bem criativo aqui. É, que mais? Tem uma notícia sobre o resultado do torneio das Sentinelas Pauper, um torneio que envolveu os canais brasileiros que focam mais em Pauper, incluindo o Hack dos Cast e o Pauper View. Queria dar os parabéns ao Eli pelo top 8. Parabéns, Eli.
Obrigado.
Em outras notícias, teve 8 participantes no torneio. Dois do pay-per-view ainda, véio. Isso é trapaça. Dois do pay-per-view lá. Dois do hack dos cash também, né?
Vou parar pra pensar.
Eu fiz top 4 na cagada. Os jogos estão lá no canal do Hack dos Cast para ver. Quem venceu foi o André do Noob Companhia com o deck de pombos dele. E é impressionantemente forte. Ele me surpreendeu. Eu joguei contra ele, né? Perdi para ele. É, porque ele tem a cartinha lá, Charge, que dá mais dois, né? Para todas as criaturas dele. Aí fica atento, ele me pegou de surpresa com essa carta. E pombos são imbloqueáveis, né? Então, difícil.
Eu perdi a match contra ele, foi 2-1. Eu perdi a match contra ele porque eu não baixei uma Life Gain Land.
Por uma life gain. É,
Ele
as
tinha
minhas.
9 de vida, ele me deu 9 de dano e eu não baixei a Life Gain Land. Falei assim, ah, não preciso de land agora, tipo, aí pensei no jogo e voltei, esqueci de baixar a land e perdi o jogo.
Ah, meu Deus. Pelo que eu lembro, essas partidas comigo também foram apertadas, cara. É, foram partidas legais. E o deck dele rodou muito bem também. Um deck bem
Não.
rápido, né? De criaturinhas com evasão.
Isso aí, ele tá de parabéns aí.
Parabéns, parabéns.
Foi um campeonato legal, né? A iniciativa muito boa. E a gente tá preparando, tá se conversando aí pro final de ano. A gente já tem algumas ideias. Até se alguém tiver alguma ideia em relação a torneios, a gente não quer essa pegada de tier, a gente quer realmente trazer uma diversão de forma mais leve, né? Não necessariamente estar aí competindo com os decks muito muito competitivos. Então, se alguém tiver alguma ideia para propor, a gente está preso para o final de uma temática de amigo secreto, mande para a gente aí que a gente vai pensar, a gente está bolando alguma coisa aí.
É, Eli, eu tenho uma ideia sobre isso. É, se é, assim, esse foi um piloto, né? Ah, o próximo desafio das Sentinelas Pauper provavelmente vai envolver mais gente, ouvintes, padrinhos e gente de fora, não só produtores de conteúdo. E acho que vai ter aí uma vaquinha também para dar um prêmio para o campeão, né?
Sim.
Era essa ideia. Talvez até a transmissão da final no Twitch, com comentários e tal. É, eu acho que poderia ser uma coisa do tipo jogar no Arena e jogar Pauper no Arena, porque o Arena logo logo vai chegar aí com uma feature de você poder chamar o amigo, você pode desafiar o amigo, então fica fácil fazer as partidas assim. E Pauper no Arena é bem fácil, né? Os wild cards comuns, lá, os coringas são fáceis de conseguir. E fica mais. É, apela um pouquinho mais pro visual, porque o Arena realmente é muito mais bonito e agradável de se ver. Então tá aí uma ideia, ó. T2 Pauper, no Arena para a próxima edição.
Boa, boa. Acho que dá pra gente pensar em alguma coisa desse tipo, sim. Dá pra todo mundo já farmando no Arena aí pra conseguir as wildcards.
Boa. É, vou deixar um link aqui do Cozinha Offline, canal do Vinícius, né? É, ele postou, é de uma loja, não sei que loja é essa, mas tem um pôster do Multiverso aqui. Lindo, cara. Ele ocupa a parede inteira. Impressionante o detalhe aqui. Tem vários planos, né? Tem a concepção artística de vários planos nesse pôster. Gigantesco. É, vou deixar aqui para quem quiser ver. Uma pena que não está em alta resolução. Não dá para dar aquele zoom gigantesco. Mas é muito interessante. Muito interessante. Dá para ver a
Bem, bem
Monquete,
bacana.
Zendikar, Dominaria. Tem vários. E uma outra curiosidade aqui, o Urza Tutor, né? Nunca falamos do Urza Tutor aqui. Quando o pessoal divulgou lá no nosso grupo, muitos falaram que conhecem faz tempo, tal. Eu não, realmente não conhecia. Que é um tutor de cotações, um tutor BR de cotações, né? Só que eu
Isso
vi.
aí,
Oi, pode
né?
falar.
Inclusive eu conheço a pessoa que criou, né? Ele é um amante do Pauper aí também.
Ah, tá.
E na época o nome dele é Bruno Angus, né? Um abraço pro Bruno aí. Ele começou a desenvolver isso aí, ele até passou pra gente dar algumas ideias e tal, e ele foi desenvolvendo. E é um projeto muito bacana, é realmente uma ferramenta muito útil para quem tá criando algum deck, né, querendo adquirir as cartas aí. É bem didática, né, bem fácil de usar a ferramenta. E tá aberto aí para quem quiser apoiar também o projeto dele, né? Ele até deixa os caminhos lá para fazer isso aí, porque realmente é uma ferramenta bem útil aí e inovadora para o Magic, né?
Isso aí, eu ia falando, só que está em fase de alfa ainda, tá? Tem algumas coisas que ele precisa consertar ainda, mas a ideia é ótima, porque a ideia é reunir várias cotações, né, e te mostrar o melhor preço para as cartas que você precisa. Tem até um limite aqui, foi boa ideia dele de colocar um limite de consultas por hora, por usuário, para meio que te forçar a pensar, será que eu devo ajudar a ferramenta? Contribuir de alguma forma, né? Então tá aí mais uma iniciativa, e essa é brasileira, muito interessante. A gente tem que ajudar a divulgar, sim, cara. Que mais? Sobre MOL e Arena agora, primeiro sobre o Arena, né? A TwitchCon aconteceu. Teve aqueles dois eventos que nós falamos na semana passada. Eu tinha visto em algum lugar que ia ser 2 de novembro, nada a ver, cara. Foi durante esse último fim de semana aí. Que foram eventos legais ali. Não sei, você chegou a ver ou jogar algum deles?
Não consegui jogar. Esse final de semana tava meio
Fica.
off.
Eu não joguei, mas eu assisti quem jogou. Ficaram abertos por acho que 2 dias inteiros, né? O draft da Gabi, que você era um draft de Dominarium, que você começava com 9 na mão e podia baixar 2 terrenos por turno. E o construído do Deinane, que baniu cartas com lampejo e mágicas instantâneas. Tá? Ambos foram interessantes. Eu não, eu gostaria até de ter jogado, mas a moeda do Arena, né, tava curta para jogar, mas os eventos não custaram mais caro do que um evento normal, não. O construído pareceu o que exige um pouquinho mais de criatividade, né? Então é interessante ver as diversas estratégias que o pessoal aprontou aí, mas isso abre uma porta, ele, que nunca nem no Magic Online teve. Acho que o mais perto que o Magic Online chegou disso foi do cubo, do concurso de você faz o cubo, né? Você escolhe o cubo e aí ele era válido por uma semana lá. Mas isso aqui abre uma porta, eles até falaram no anúncio que vários criadores de conteúdo vão poder participar dessa forma também, ou seja, sugerindo um tipo de evento e aí deixando ele viável aí durante um fim de semana, talvez, e promovendo o produtor de conteúdo, né? Tinha uma baita foto da Gab e outra do Day9 na tela do Arena. É uma porta interessante, cara. E agora eu tenho uma pergunta, Eli. Se você tivesse que bolar um evento, qual seria no Arena?
Pauper?
Pauper
Não,
TDC.
esse já tem,
Esse foi
não dá.
fácil. Não, atualmente não tem no Arena. Poderia ser. Um construído
Sim,
Pauper
sim.
T2. Tá aí. Boa.
Mas se quisesse fazer algo diferente, poderia fazer o que aqui no Brasil a gente chama de Black Silver, que é o que só vale as comuns as incomuns também. Seria
Boa,
bacana
boa ideia. Boa ideia.
de dar uma elevada no nível aí das cartas, porque a gente sabe que as cartas comuns do T2 são normalmente bem mais power level bem baixo. Então, aí você põe as incomuns, dá pra fazer um deckzinho mais bacana. Eu acho que esse tipo de iniciativa realmente é bacana, porque se isso se tornar frequente, né, vai trazer aquele dinamismo que um jogo como Arena precisa, né? Porque ele não pode ser só bonito, né? Ele tem que ser atrativo, ele tem que estar com renovação para que o pessoal continue investindo dinheiro ou sempre estar jogando e, de certa forma, tá investindo o tempo que também vai ser retornado em dinheiro para Wizards. Então, eu acho que essa renovação, essas ideias que eles estão jogando, algumas com certeza vão acabar vingando de alguma forma, ou vai ter essa porta aberta, né? Sei lá, todo último final de semana do mês vai ter um evento especial aleatório como esse, sabe? Eu acho que realmente são casos que talvez a Wizards vá investir de alguma forma, né, avaliando, pegando esse tempo de beta aí e jogando mais para frente isso aí. Vamos ver.
É, como você deu a dica aí do evento construído, o meu evento seria limitado e seria Chaos Draft. Pronto, tá aí mais uma
Boa
ideia
também.
legal. É, essas coisas tornam o Arena mais atrativo, né? Mas não é só do Arena que tem notícia, não, cara. É, do Magic Online, eles mudaram, eles criaram um menu dos yields, né? Que são as formas que você tem de passar o turno direto e abdicar do direito de responder durante um turno. Quando você aperta o 6 lá no mall. E agora tem um menu, por quê? Porque às vezes você está jogando Commander, um jogo de 40 minutos. Aí você vai dando yield para vários triggers, né? Às vezes você esquece da yield, dá o 6 lá no turno do oponente, fala, putz, eu esqueci, eu tenho um trigger para fazer. O que que você faz? Você cancela todos os yields. Então eles criaram um menu para você administrar tudo isso, né? Porque é bem interessante. E você pode acessar esse menu do onde tem o chat ali do ladinho. Você consegue administrar, tá fácil, né? Para quem já está acostumado com aquela interface medonha do MOL, tá fácil. É. Aí uma coisa interessante aqui, o Magic Arena estava comemorando, depois de um mês de Open Beta, 100 milhões de jogos jogados ali. Você acha isso muita coisa?
Ah, eu acho que sim, parece que é bastante jogo.
É, eu estava reparando, o número grosso é muito alto, 100 milhões. Só que pensa no seguinte, o último relatório da Blizzard, se não me engano, de 2014, diz que a Hearthstone tinha 70 milhões de jogadores. 70 milhões de jogadores, se eles jogarem, se cada jogador jogar duas partidas em um mês, já passa a 100 milhões que o Magic Arena conseguiu em um mês inteiro, tá? É, uma outra coisa, o Magic Arena você não joga um jogo só, então cada jogador aí deve jogar o quê? Uns 5 jogos por dia, mais ou menos. Fora os malucos que
Se
passam o dia
bobear, até
inteiro
mais, né?
jogando. É, você tem incentivo para ganhar 15 partidas por dia, que são as 15 rewards que você tem. Então, pelo menos umas 10 a 20 você deve jogar aí, pelo menos jogadores mais ativos. Então esses 100 milhões caem fácil, cara. Eu acho que não é muito jogador, não. É, daqui acho que dá para tirar aí uns 500 mil jogadores. Talvez até menos do que 500 mil jogadores para totalizar tudo isso. É um número interessante e se a Wizard está comemorando, talvez seja bom para a empresa e para a continuidade do Arena, né? Para quem ainda não instalou, eu oriento a instalar, a se acostumar a jogar um pouco. O jogo é divertido sim e eu acho que é parte integral do futuro do Magic competitivo. Uma hora a gente vai ver, não sei se vai ser uma final de Pro Tour ou vai ser PTQ ou vai ser parte de GP jogado no Arena. Mas o apelo visual dele é grande demais para ser ignorado do mundo competitivo, tá? Então, acho que faz parte aí do aprendizado inteiro de todo mundo jogar um pouco, saber do que se trata, mesmo estando em fase de beta ainda, porque o jogo já está bem evoluído, né, ele.
Sim. É, eu não sei o quanto o Arena tende ou tem-se a pretensão de que ele substitua o Magic de papel, não sei nem se esse é o intuito da Wizards, mas é inegável que ele tem algumas praticidades, né, além ainda do Magic Online, né, pela questão visual, alguns detalhes automáticos que ele tem, né, então. Já vi algumas pessoas falando dessa possibilidade de que no futuro o Magic Papel seja inviável devido à Arena, né? Então, por exemplo, você vai jogar um Pro Tour, você não precisa ir para a cidade mais jogar Pro Tour, você vai num lugar aqui no Brasil e o outro cara tá jogando lá e as coisas funcionam, né? Então, isso é um sonho ainda. Não sei se. Eu não gostaria que fosse assim, eu ainda prefiro o Magic de Papel, ainda é a minha vontade, né, de continuar jogando. Então, vamos ver aí o que a Wizards planeja. Acho que essa decisão de Magic Arena e Mall é inevitável, né? Em algum momento algo vai ter que ser decidido em relação a isso aí. Vamos ver quanto tempo vai demorar.
Isso aí.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Esse é um assunto que eu ignorei a semana inteira, mas por quê? Porque o combate é que vai ser mais relevante, né? Já que teve dois GPs standard, é claro que as coisas do standard vão mexer mais. né, Eli? E o bichinho que despontou essa semana, subiu 260%, foi um bichinho que era Bulk Rare, cara, o Tocalli Honor Guard, que é um drop 2 branco. A gente fala dele mais na fase de compra, mas se ele subiu 260%, nossa, deve estar absurdo, né? Não, tá 2 dólares. Ou o quê? R$ 7, né? Mais ou menos.
Sim, muito.
É, ele é lá de Ixalan, então é fácil de encontrar. A gente fala dele na próxima fase. O que mais que subiu muito foi uma comum, não, uma incomum de guildas de Ravnica também, porque exilar criaturas, principalmente com a defesa 4 ou mais, está sendo muito relevante, né? Então, Lava Coil é o removal de preferência do pessoal que joga com vermelho aqui, subiu 40% em uma semana, tá mais de 1 dólar, cara. Uma incomum que tá 1,24, uma incomum de R$ 5 aí. Não é nível Fatal Push, mas é um nível considerável, né?
Sim. A Fênix também subiu, né? Como a gente falou na semana passada, ela é mítica, ainda tem potencial para subir um pouco mais ainda, né? Já está 22 dólares.
Só porque eu falei que ela jogava em um deck só. O deck velho top 8.
Outra também de rivais que subiu um pouquinho aí, né? Que é o Azor's Gateway, né? Que é aquele
Ah, sim.
artefato que vira land também, né? Então também deu uma subida aí, mas tudo eu ainda acho que vai ser volátil, né? Subiu agora porque é o primeiro campeonato que teve, né? De T2 de Ravnica, né? Então tem que esperar mais umas 2 ou 3 semanas aí para ver. Mas essas cartas têm potenciais, né? Tem jogado os decks, vão esperar o formato dar uma estabilizada e ver o que vai se manter mesmo, né?
Isso aí, você falou de volatilidade, né? Qual o contrário de volátil?
O contrário de volátil?
É, vem cá, sobrinha. Com essa a gente termina a fase de compra.
Nossa!
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rapidus Cast.
Ah, olha, ele teve o Eternal Challenge lá em Brasília, né? Quem levou foi o Henrique Rinaldi. Ele jogou de Eldrazi Post, cara. Também teve Belcher e Burn no top 8. Vou deixar o link para quem quiser ver o top 8 inteiro na matéria do Eternal Magic. Aí, abraço pro Fausto de lá. Teve 40 jogadores jogando Legacy no evento principal. Legal, hein? Parabéns ao Henrique.
Ah, bacana, mais um campeonato de sucesso do Legacy aí. Vamos torcer pelos próximos aí. Logo tem o Nacional, que a gente vai falar mais também.
Logo tem o Nacional, verdade. Mas teve dois GPs Standard. O GP da América do Norte, ela foi em Nova Jersey. 1.200 jogadores jogaram Standard. E o Brad Nelson provou que é o melhor jogador do T2 atual, cara. Ele chegou na final, né? Não venceu o torneio. Mas ele navegou muito bem o meta. E ele trouxe um deck aqui que com quatro cópias do Honor Guard, que quebrou os decks Boros Midrange. Nesse campeonato, Boros não, desculpa, Golgari, os BG Midrange, eles estão com 40% do meta. Tá todo mundo jogando. É o deck que a gente conversou com o Sanduíche lá no programa do Standard, né? É um deck baseado especialmente em ETB efeitos, né? Em efeitos de bichos que entram em jogo. É muito valor, é um deck que não perde uma guerra de atrito. Só que o Honor Guard, ele é branco, 2 manas, 1/3, e ele é uma Torpor Orb, né? Criaturas que entram em jogo não trigam habilidades. Então, todos os bichos que exploram, todos os achadistas e chupacabras não trigam enquanto esse bicho está em jogo. Aí tá falando do Sanduíche. Bom, o pessoal tem que começar a trazer mais resposta de main deck, né? E tem duas faces aí na curva 2, que é o Troféu do Assassino e Demover. Demover tudo bem, mas Troféu do Assassino na curva 2 você se livra de um problema e cria outro, né? Porque você vai dar 4 manas pro oponente no turno 3.
Sim, e num deck que tem umas bombas, né? Tem a Fênix, tem a Lyra, a própria Aurélia,
É,
né?
bem lembrado, o deck do Brad Nelson é aquele Boros Angels, é aquele deck que em cada carta é uma bomba, né? Essas aí que você
Exatamente.
falou, tem um
Então,
poucos removals.
você baixou a Honor Guard. Se o cara deu um troféu, né, nele, o Brad Nelson vai sair feliz, né? Na curva 3 vai ter bomba, na curva 4 vai ter, na 5 vai ter. Deixou a Aurélia entrar com o mentor, vai lascar todo o resto, né?
Exato.
Então, assim, você fica entre a cruz e a espada, literalmente, né? Não tem jeito. Vai atrapalhar seu deck? Vai, mas você vai ter que saber contornar isso de alguma outra forma. Então, não adianta você gastar seu único recurso ali que você vai piorar a sua situação em vez de melhorar, né?
Exato. Mas quem ganhou o campeonato foi o Eli Cassis de Jeskai Control. E tem mais dois Jeskai Control nesse top 8 aqui. É um deck difícil, mas ele tá aparecendo muito no meta, então é meio que previsível. Dependendo dos terrenos que o teu oponente baixa, você já sabe, assim, se ele baixar uma Steam Vents no primeiro turno, uma Sacred Frown de destapada no segundo, você sabe que ele tá de Jeskai Control e que ele tá deixando um Essence Scatter, por exemplo, para dar counter numa criatura, um Syncopate, alguma coisa assim. É um deck que tem zero criaturas, no caso do deck do Eli Cassis, né? Zero criaturas e quatro Teferis. Ele ganha com Benefire Gigante, ele vai tirar mana do Aes of Gateway, que é o artefato que você tinha falado lá na fase de compra, se você virar ele adiciona mana igual à tua vida. Então você pode dar um Benefire Gigante. Que mais? Eu acho que é isso, né? A forma de vencer é isso. Ou milando o oponente com Teferi,
É, ele
basicamente
ganha
isso.
muito tempo com os Mass Removal, né? Tem bastante, tem dois Assentar dos Destroços, tem
A
o Deflarion, né? Que é aquele que dá 3 de
3 de tudo.
dano.
Tem quatro expansão explosão também, que é a Esfinge, a revelação da Esfinge do vermelho, né? Que dá dano e compra carta.
E tem Estrela da Extinção, né? Que é aquela mítica lá de Ixalan, que destrói o terreno e causa 20 de dano em todas as criaturas e todos os planos
E todos
walkers, né?
planinautas, é.
Desenterraram essa mítica aí, que é aquela mítica estraga booster que você tirou. Então, hoje ela já tá valendo aí perto de uns R$ 15, então.
Boa, boa. Detalhe que esse deck tem 27 terrenos, tá? Ele precisa atingir land drop todo turno, sim. Qual a fraqueza de um deck desse? É o começo do jogo. O começo do jogo, ele tem pouca interação, né? Tem um choque, dois syncopate só. Ele se baseia nos mass removals que vem depois, mas se você tiver uma maneira aí de baixar uma criatura resiliente a esses mass removals, você tem chance. E lógico, Benefire também, porque Benefire não pode ser anulado. Mas além dos três Jeskai Control no top 8, ele tem dois decks Celestia, né? Um Celestia Angels e um Celestia Tokens. O Celestia Angels é muito parecido com o deck do Brad Nelson, acho que não vale a pena falar, ele só tem mais Pluminautas. E o Celestia Tokens, esse sim é novo, cara. Ele usa Imara nova, usa Shalai, claro, duas Shalais, usa quatro Tenente dos Espinhos, três Trostani. Trostani, lembrando, né? Cinco mana, um quatro quando entra em jogo, põe duas fichas, um. Só que dá mais um para todas as suas outras criaturas. E usa o Loxodon. O Loxodon novo é aquele bicho lá, cinco mana, quatro, quatro, tem convocar e quando entra em jogo, põe um matador mais um em todo mundo que ajudou a convocar ele. E é claro, a grande carta do deck é a Marcha das Multidões, né? É
Isso,
três
essa
manas mais
carta.
X, tem convocar e põe X fichas 1 com vínculo com a vida.
Essa carta é a estrela aí desses decks de tokens, né? Ele realmente vai. A gente teve em Ixalan, chegou a ter alguns decks de token, né? Com outra pegada, né? Mas realmente essa Marcha das Multidões faz uma. Realmente uma multidão sem trocadilho nenhum faz uma multidão de ficha que realmente fica difícil de lidar. Até eu vou deixar como dica quem puder dar uma olhada aí no vídeo lá na Twitch. Vou ver se eu vou deixar, a gente vai deixar o vídeo aqui também
Boa.
do Day 2. O primeiro jogo do Day 2 é um cara, eu não vou me lembrar o nome dele. O segundo era o Matias Reese. Esse eu conheço o nome. O outro não é um cara mais desconhecido. Pode ser, pelo menos eu não conheço ele por nome. E ele tava jogando com um Naya Ramp contra um Golgari Midrange. E, cara, a estrela do deck realmente era a Marcha dos Multidões. E ele usou, tinha todas as cartas de ramp do mundo, sabe? Então, assim, ele chegou, acho que ele tava com 15 ou 16 terrenos no
Meu
campo.
Deus, que ignorância.
Ele usa aquela bússola que você paga 3, aquele artefatinho que
Ah,
você
busca
paga
terreno e põe na
3,
mão.
busca na mão, põe na mão, usava o que dá Scry e depois põe 3 tesouros.
Ah, o mapa do tesouro.
Isso, aquele que era artefato e do outro lado é terreno que é Caracas, que é aquele terreno que a criatura atacante desvira e não ataca
Não,
mais.
mesa FIV.
Mesmo Fit, isso.
Isso.
Usava esse aí também para segurar bastante o jogo. E basicamente ele usava marchas das multidões, sabe? Não tinha. Não, tinha. Usou, você tem ideia, usava Pelakka Worm.
Uau.
Tinha uns outros. Ah, usava o Zakama também, né? Que o Zakama vira aquele monstro, né? Porque baixa 9 manas, ele vira tudo. Quando ele entra, desvira todos os terrenos. Tem várias habilidades ativadas, ele não ganha vida ou destrói algum artefato encantamento, ou causa dano nas criaturas. Então dá aquela limpada. E se ele virar o turno na mesa e puder atacar, também vai arrebentar, né? Que vigilância, atropelar, 9-9.
Uhum.
Né? E aí o deck rampava e essa partida foi... Eu não vou falar quanto foi, vocês assistem. Mas foi... O cara usava uma marcha, fez tipo 12 tokens, e depois foi mais 15, depois fez mais 14. E do outro lado, nossa, o Materize tinha 3 tirano na mesa, sabe? E atacando desenfreadamente. E esse cara tava com... Acho que ele tava com 7 de vida, o Materize tava com 44. E ele conseguiu virar o jogo num dado momento, porque ele colocou um monte de fichas, colocou 17 tokens, baixou um Sol Imortal, deixou todas as fichas mais 2, mais 1, mais 1. Ela ficou tudo 2-2 com lifelink, sabe? Então, assim, é uma partida cheia de reviravolta, sabe? Foi uma partida muito bacana e ver o... Aí você realmente vê o poder dessa Marcha das Multidões.
É, assim, a primeira é difícil de castar, mas depois dela, a segunda é uma beleza. É que nem triplicar espíritos lá no formato antigo. É, mas vamos ver aqui, também tem um Boros Mentor nesse top 8. Boros Mentor é um deck com 25 criaturas e 3 Legion Landing, né? O resto são 8 removals. E quais são essas criaturas, né? Pelo nome Mentor, você já deve pensar que são criaturas rápidas. E são, sim. Ele usa o Vindicator, que é o bichinho 2 manas, um golpe duplo, vigilância, atropelar. Usa o Militia Bugler. E o Militia Bugler pega tudo, né, que tem. É, acho que só não pega o Tajik. O resto do deck ele pega. Inclusive, ele pega a Aurélia, né? Porque o Militia Bugler pega bicho com poder 2 ou menos. E a Aurélia tem poder 2. E é um deck que usa um Siege Game Commander, um Bounty Hunter de main deck, que é o bichinho branco que destrói permanente lendária, né? Curioso. E conseguiu fazer top 4, cara. Tem um deck cheio de criaturas, só que é meio toolbox, né? Cada criatura faz uma coisa, só que são todas agressivas, de cada uma à sua maneira. E ele tem aí de backing os removals e integridade de intervenção, uma cópia só. Por fim, tem um deck de Zet Fênix, só porque eu falei que Fênix jogava em um deck só, tanto no Modern quanto no Standard, aparece. Esse é um deck muito legal, o deck que despontou ele nesse final de semana. Ele usa 19 feitiços e 8 instantes, e só 12 criaturas. Quais criaturas? O Enigma Drake, o Crackling Drake e a Fênix nova, né? Essa Fênix, ela é 3-2, voa ímpeto. E quando ela tá no cemitério, quando você joga a tua terceira instante ou feitiço no mesmo turno, você volta ela pro jogo. E esse deck tá cheio de coisinha de uma mana. Cantrip de uma mana, Torment Invoice, tem Maximize Velocity, que é a carta de Jumpstart, que é uma mana também. Então acho que o que vai acontecer normalmente é você usar uma carta de recarregar, descartando uma Fênix, né? E usar o recarregar de novo para poder castar a segunda mágica ou terceira do turno e trazer a Fênix de volta batendo 3. E isso você não perde muita carta, você tá sempre comprando carta e tal. É um deck bem rápido e que ameaça ganhar rápido em um ataque aí. Eu acho que o que deve também matar muito nesse deck ali é o Crackling Drake com essa mágica que dá ímpeto, com a maximizar velocidade. Porque o Drake é muito fácil no late game ele entrar aí batendo 10, sabe? Então, batendo entre 8 e 12. Então, consigo ver aí um cenário em que com 5 manas você baixa o Drake e já dá ímpeto pra ele. É absurdo.
É, tem bastante carta que se cicla aqui, né? Bastante carta que você usa, tem uma habilidade de down draw, né? Então, o Characorse, uhum, o Quest True, o Warlord's Fury, né? Várias cartas se ciclando ainda, então se pagando, alimentando as criaturas, né, ou voltando no caso da Fênix. Então realmente é um deck muito rápido e se bobear você vai ficar pra trás nele, né?
Isso aí. Agora na Europa os resultados foram um pouco diferentes, cara, em termos de top 8. Também foi standard, teve quase a mesma quantidade de jogadores, 1.300 jogadores. Foi lá em Lille, né? O top 8 teve alguns nomes conhecidos. Quem ganhou foi a Etienne Brisson, mas teve o Gabriel Nassif, o Javier Domingues no top 8. E vamos ver o que eles pilotaram. Quem venceu foi o Mono Red Agro, né? Baseado em Experimental Frenzy. Acho que nós não falamos dessa carta aqui ainda, cara. É uma carta muito legal. Ela é um encantamento vermelho de 4 manas e você joga com a carta do topo. Você pode olhar a carta do topo do Grimoire e pode jogar ela. Só que você não pode jogar cartas da sua mão. E o deck é bem agressivo mesmo, cheio de criaturinha baixa e mágicas instantâneas que dão dano direto. Assim, um mono red ignorante. Mas também quem chegou em segundo foi um deck surpresa, cara. O Mono Blue Tempo. também, porque nós falamos aqui que o deck não tinha futuro e apareceu aqui. O Gabriel Nassif que pilotou e ele disse na entrevista que pilotou porque é um deck barato. Ou ele, um dos jogadores mais premiados, mais famosos, precisa de um deck barato para jogar um torneio. Né? O Wizard está na hora de pagar mais os caras, hein?
Tá precisando de mais patrocínio, coitado.
Tadinho, né? Acho que ele ganhou 5 mil dólares, não foi? 2.500, 5 mil dólares pelo segundo lugar aqui no torneio.
Sim.
Agora ele pode trocar de deck.
Sim, já dá pra fazer um lugar agora, né?
Isso. Aí se um dia tudo der certo na carreira do Gabriel Nassif, ele vai jogar o quê? Legacy, Burn Legacy, certo? E se um dia tudo ainda der certo, ele joga o Burn Modern, que é o topo ali dos extensos, né? Aí as coisas vão. Curioso quando um deck Modern é mais caro que o Legacy. Mas esse é o deck tempo lá que usa vários bichinhos com evasão. De vez em quando encanta eles com alguma coisa, né? Com obsessão curiosa. E tem um backing aí de counters e de dive down também para proteger os bichos. E funciona, cara. Se você for um bom jogador, souber conhecer bem o metagame, funciona. Teve sim o Golgari Midrange, que a gente já falou. Sempre o Golgari Midrange vai estar presente nos torneios. Dessa vez ele colocou duas cópias no top 8, né? E essas listas mudam muito ali de um torneio para outro, porque o povo tem que sentir bastante o meta, né? Você tem muitas partes móveis nesse deck, dá para trocar fácil, dá para ir para uma versão que ganha vida, que liga mais para explorar, ou dá para ir para uma versão mais controle. Você também tem que pensar no Mirror com esse deck. Tem que pensar se você traz o Carnage Tyrant no main deck ou põe todos no side. Então tem muita decisão aí para ser tomada. É uma lista que vai mudar bastante. Todo torneio que você vê vai ter uma lista diferente, não tem como.
É, um deck que vai ter mais ou menos a mesma premissa, né? Vai se basear em algumas cartas aí, vai usar a mecânica de explorar, vai utilizar a Vivian, vai usar o Find Finality, né? O Chupacabra vai sair, vai ter também e tal. Mas aí você tem essas quantidades, né? Do Tirano, o Find Broker também, né? O Golgari Find Broker vai mudar. É, como você falou, de ganhar vida, vai entrar mais ou menos do Walker lá, né? Que
O
ganha
drop
vida.
2 que
Quando...
ganha vida quando explora.
É, então, tem listas aí com o demônio de side, então dependendo do meta, o cara vai entrar com o demônio de side, vem entrar com mais cópias do tirano, né? Pela evasão, etc. Então, ganhou vida, então os decks que ganhar mais vida, talvez vai ter mais cópias do demônio para poder, né, compensar uma coisa, poder compensar uma coisa com outra, né? Então, é um deck que vai acabar mudando bastante, e eu acredito que só vai encontrar um oponente em termos de estrutura só na próxima coleção mesmo.
É, ele sempre vai estar presente no meta, com certeza. Também teve um deck de Zet Fenix nesse top 8. A novidade é que ele está usando, além daquelas criaturas, três Goblin Electromancer. Então ele teve que tirar algumas instantes e feitiços para poder complementar com um Goblin Electromancer aí, que é uma vantagem, né? Se você emplacar essa carta, você consegue fazer três mágicas no mesmo turno de modo mais fácil. Né? E também teve dois de Sky Control. Um deles, inclusive, está usando o Halzarek, né? Halzarek, que é um Planeswalker, que faz a mesma coisa que o Teferi. Os números são igualzinhos também. Mais um, menos três e menos oito. Né? Bem similar nesse sentido. E por fim, ele o Celestia Tokens. Também tem uma cópia de Celestia Tokens no top 8. Uma criatura que tem me impressionado não é o demônio que você falou, mas é o Niv-Mizzet, cara, que aparece uma cópia só no Jeskai Control aqui. Quando você joga contra um Niv-Mizzet, se o oponente de Jeskai ou de Zet Control desvira com ele, é GG. É o tipo de carta que é muito difícil responder, mesmo que você consiga remover, cara, a vantagem de carta que ele vai te afundar em vantagem de carta. Simplesmente isso.
Sim. Você vai comprar ali duas, três, quatro cartas, vai
Fácil.
voltar pro jogo, vai voltar a tá sem Planeswalker, vai entrar com um Teferi, um Halzarek, né? Vou conseguir comprar uma remoção, uma Mass Removal aí, que, né, tá atrapalhando as criaturas, então realmente vai mudar o jogo, né? Então, o Niv-Mizzet entrou, morreu, não tem jeito.
E acho engraçado que esses decks estão usando mesmo Estrela da Extinção. Uma cópia no main, né? 7 manas e 30 N causa 20 em tudo.
Uma no main e uma no side ainda, né?
Que legal.
Até
Eu
o
lembro.
Nezahal tá aparecendo no side.
Nossa. O Nezahal é uma incondiça, assim como o Chromium, né? Esses decks ficam variando aí entre Niv-Mizzet, o Crackling Drake, o Chromium e o Teferi. Depende muito se você vai para Esper, para Izzet, para Jeskai e tal. E o Nezahal também é um que tem aparecido e é difícil também contra um deck cheio de draw, né? Um deck de Manavai, perder o Nezahal, né? Ele vai conseguir desviar dos removals fácil.
E a
Mas
estrela da extinção brilha.
é verdade, verdade. Mas o standard me parece legal, cara. Me parece divertido. Tem deck para tudo quanto é gosto. Esses decks monoheads aí tem vários sabores, né? Você pode ir para magos, pro deck monohead de Experimental Frenzy, de Fênix. E tem os decks de controle viáveis também. Eu tô brincando com Counterburn no Arena. É muito divertido, só para matar com enfrentar com fogo ou expansão explosão ou Benifari gigante. Que mais? Tem os decks midrange clássicos que oferecem. Jogar de BG midrange vai te oferecer uma partida muito intensiva em decisões, sabe? Em timing também. E para quem tem muita gente que curte esse tipo de esse estilo de jogo, né? Acho que te faz ser um jogador melhor. Então tem deck para todos os gostos, cara. Tá um T2 legal. Vamos esperar que até o Pro Tour continue assim.
É, acho que deu uma renovada boa, né? Mesmo a gente tá vendo Monohead ganhando, né? Mesmo estando na mesma pegada, você já não é o mesmo deck, né? Você já não é aquele. Você vê o top 8 ali, o máximo que tem são duas ou três cópias de decks, e mesmo assim não é aquele deck com a mesma lista que você muda. Igual era o hack do Zagro pro Mono Red Agro, você tinha quatro cards, você mudava, era outro deck, né?
Exato.
Então, realmente tá uma diversidade muito maior, e mesmo com menos cartas, né? Com menos opções de montagem de deck aí, né? Com menos edições valendo. Então, acho que tem tudo para esse T2 aí nos próximo ano mostrar muita coisa e realmente ser bem divertido aí, ter bastante conteúdo aí.
Vamos esperar. Agora eu vou pedir pra Fanny deixar o Kinobi de lado, tá brincando lá com o Kinobi, que é o cachorro dela, e chamar ela pra se juntar a nós pra contar a historinha. Vamos lá?
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Bem-vinda, Fanny, ao HackdusCast. Primeira vez aqui, Fanny?
Sim, porque o MP não
Ah!
gosta de mim.
Não, já falamos bastante de você aqui. Eu jurava que você já tinha vindo. Tanto que a gente fala
Não,
de ti. Falamos
é
do teu
porque
canal, do Lorenautas.
eu sou a pessoa que nunca tem tempo.
É verdade. Muito bem, obrigado, viu, Fanny, por aceitar o convite aqui. Vamos resumir o resumo do Lorde M19, né? E ainda vamos falar um pouquinho dos contos da Vivian, se der tempo.
Se der tempo.
Mas vamos lá. O conto de M19 são oito, né? Oito contos que falam sobre a história do Nicol Bolas e a gente vai ver que entra o Ugin e entra Tarkir aí por algum motivo. Vamos só resumir o que acontece em Tarkir primeiro, né? A história é contada da seguinte forma, me corrijam se eu estiver errado aí. As irmãs Baixia e Navia são irmãs gêmeas, netas de uma tal de Yasova Garra de Dragão. Já ouviram falar dela?
Uma tal de Yasova.
Uma tal de Yasova Garra de
Meu
Dragão.
coração aqui que até palpitou agora.
É aquela lenda, né, que saiu lá na época de Tarkir. E uma delas é caçadora e a outra é uma xamã. O que é ser xamã? É ter visões. E se você está em Tarkir, você tem a possibilidade aí de ter visões de um certo dragão espírito, né, que habita o plano ou habitou o plano, tal. Porque essa história passa há muito tempo atrás, né, coisa de 1.000 anos atrás. Inclusive a luta lá dos dragões ainda vai acontecer em Tarkir, né? Ou eu tô errado?
Como
Ela
assim? já aconteceu, né?
Ela já aconteceu.
Os soberanos já tomaram conta, né? Já os dragões lá, já todos tomaram conta já do plano, né?
Então, esse é o futuro do. Esse é o
Na
futuro.
verdade, esse é um passado. Só que, nossa, é difícil de explicar, porque as
Porque.
duas histórias contadas, elas são bem loucas, assim. É tipo, o passado contado no passado e dentro de outro passado.
É, porque Solid Tarkir teve essa volta no tempo.
Sim, mas aí o que que acontece? O Tarkir, ele só dá o Fate Reforged, que é quando o Sarkhan, ele interfere no tempo, assim que o Sarkhan interfere no tempo e salva o Jin colocando o bagulho lá. Então ele já tá no Fate Reforged, vamos dizer assim. O Sarkhan já
Tá.
veio, já salvou o Jin, só que ele tem que acordar o Jin, entendeu?
Tá.
Porque
Já.
e os dragões, eles já dominaram os clãs, então, tipo, por exemplo, Temur não existe mais, agora o nome do clã é Atarca.
Mas aí a Zova, ela lembra da época em que os cães dominavam o plano, né?
Exatamente,
Tá.
porque ela era uma das principais do clã Temur, entendeu? Ela era Yasova, Garra de Dragão, Pro Advanced, que batia de frente com os caras.
Sim.
E ela continua assim, porque ela é muito hardcore nesse
Ela
conto.
é. Ela aparece pouco, mas o pouco que ela faz já é muita coisa. Impressionante.
Exatamente. É impressionante mesmo.
E ela tem essas duas netas, né? Tem uns orcs que andam junto, eles são um grupo ali que estão fugindo da perseguição de um dos dragões, é o Atarca, né? É um filhote de Atarca, da ninhada de Atarca, porque é isso que os humanos fazem num pano cheio de dragão, aparentemente, né?
Não, na verdade, o que que acontece? Eles estão fugindo de uma nevasca, não é uma nevasca, quando cai todo o desmoronamento de neve, enfim,
Avalanche.
avalanche. Eles estão fugindo da avalanche que a Naiva com a Baixa causaram. Eu não sei se vocês lembram disso.
Sim, no comecinho.
Então.
A Baixa até fala, né? Toda vez que ela tem a Naiva tem alguma visão, ela sai correndo desembestada e ela tem que sair atrás para tentar ajudar e salvar. E
Ah.
aí acontece a visão dela lá, e aí a avalanche acontece, ela sai correndo desesperada, né?
É, exatamente. E aí, tipo, as duas saem, descem da. Porque assim, a Baixa ela tava. A Baixa eu acho que é a Xamã, não é? É a Bai que é a Xamã.
É a
Não,
baixa, acho.
é abaixo, é isso.
Isso.
Então, a Bai ela sobe e a Naiva vai atrás da montanha. Aí eles falam com os caras do gelo lá, os espíritos muito loucos do caramba. Aí ela desce a montanha para contar pra avó dela o que ela ouviu. E nesse descer da montanha, ocorre uma avalanche, os filhotes de dragão começam a brincar com a neve, soltam fogo na neve, a neve derrete, vira uma lameira só. Aí, tipo, o clã Atarca sai do lugar, que são eles, né? Na verdade, eles servem, o clã inteiro serve a Atarca. Então, eles são caçadores que caçam pra Atarca, pra alimentar a Atarca. É isso que eles servem hoje em dia. É para isso que serve o clã.
É mesmo. São oferendas que eles fazem à Tarka, né?
São oferendas que eles fazem à Tarka. Aí, mais pra frente, quando aparece o mongezinho lá do Zojutai, que ele é treta também, aí eles começam a ser perseguidos pelo filhote de Atarka.
Isso.
Porque aparece o dragão Jutai, eles brigam com o dragão Jutai, aí mata o dragão com o tradutor, aí o Atarka vem e mata ele, aí tipo, eles vêm e matam o filhote de Atarka,
É
aí,
mesmo,
nossa, maior treta.
essa dinâmica aí toda acontece em Tarkir, só que a cada capítulo é narrado pra gente essa parte, essa aventura das netas da Yasova dela, né, que acabam encontrando esse guerreiro Jutai, até um lugar onde tem os ossos do Ugi, é isso?
Isso, até o túmulo do Ujin. E
Isso.
aí, toda essa treta ocorre por quê? Porque a Atarca descobre e vem tretar com eles, né? Porque matou um filhote dela, um filhote, né? Um dos dragões dela, não é um filhote. E aí ela vem tretar, aí o Tajin começa a contar a Tarka vem
Isso.
embora e eles chegam no túmulo de Ujin. E aí, chegando no túmulo de Ujin, que em uma das cavernas, a história da Merge. Então, aí a gente começa a segunda parte da história.
Isso. Só que durante toda essa aventura aí, a Bai, que é a xamã, acaba tendo visões, né? Não só ela, depois quem tem visões e quem acaba contando essas coisas é o Taijin, que é o guerreiro Jutai, né, que se junta ao grupo. E nessas visões é que nós conhecemos a história que o Ugin, ou o espírito do Ugin, está tentando contar, porque ele está colocando essas visões dentro da cabeça delas, né? Então elas entram em transe e contam, ou tem um momento ali em que o Taijin ele acaba contando a história para distrair a Atarca. Ele fala assim: ó, em vez de você me comer, que tal você escutar uma história? Eu ouvi dizer que você gosta de histórias. Ela fica passando palito no dente, escutando ele contando a história. E
enquanto
essa...
ela tinha acabado com o Ainok.
Tadinha. essa história da gênese do Ugin e do Nicol Bolas, né? O que é que nós aprendemos? É muito legal a primeira história que conta como que conta assim, os ovos caindo do chão. É isso. O céu está coberto por asas de dragão, o dragão, que você não consegue nem ver, né? E você tem ovos caindo do chão. Esses ovos se chocam a caminho do chão e deles saem os dragões, que são os Elder Dragons antigos, né? E
os antigos de Dominaria, que
de
são
Dominaria.
Os dragões anciões mesmo. O Arcades, o Chromium, a Palladia, a Merhevasal, o Bolas e o Ugin, que olha, a gente descobre que apareceu aí.
Você lembrou até o nome daquela que morreu logo no começo, a Merhevasal, né?
Reversal, isso.
Que causa todo o ódio do Bola, do Nicol Bola, né?
É assim,
né? Acende o ódio dele, né?
É, mas é bem legal porque essa origem do flashback dos dragões de Dominária, a gente não sabia, entendeu? É, nessa história do Nicol Bolas, eles trouxeram muitas coisas que a gente não sabia. Por exemplo, a gente não sabia que existia mais uma dragoa, que era a Merhevasal. Uhum. A gente não sabia que o Gin era irmão gêmeo do Bolas. A gente não tinha nem ideia disso. É, a gente não tinha visto ainda, por exemplo, acho que a história toda, né, de tipo, a gente não saber qual era o ponto da Guerra dos Dragões, porque a gente não sabia como tinha começado, e nesse conto a gente sabe que quem começou a Guerra dos Dragões foi o Nicol Bolas, entendeu? Diversas coisinhas aí a gente não sabia e que foi colocado no canon agora, entendeu?
E uma das coisas mais impressionantes é que, aparentemente, a diferença entre ser irmão e primo é a distância do ovo no momento da gênese, né? Porque o Ugin e o Bolas caíram muito perto, um ovo do outro. Então eles são irmãos gêmeos. Agora,
não, eles são do mesmo ovo.
Eles saíram do mesmo ovo.
Eles saem do mesmo ovo. É por isso que eles são irmãos gêmeos. E por isso que eles têm metade do tamanho de um dragão ancião.
Ah, é verdade, é verdade. Os outros acabam bulinando eles, né? Falando, nossa,
exatamente.
Baixinho, isso é porque eles são menores.
A Palladia faz muito isso.
E eles escrevem enquanto eles estão caindo que lá na distância eu vejo um outro ovo caindo, um outro dragão saindo. Então, esse dragão, como ele não está tão perto assim, ele não é irmão, ele é primo. Né? Por causa deles. Eu entendi que é isso, a distância do ovo significa ser um primo. Então, tá.
Sim, a distância e o tempo com que eles são, tipo, soltos também, né? Porque, por exemplo, todos os dragões são primos um dos outros. Primo é questão de fala, assim. Os irmãos, normalmente, eles caem na mesma procriada, vamos dizer assim, no mesmo parto. Não sei se tá certo usar esse tipo de nomenclatura, mas eles são do mesmo parto. Eles botou ali na hora, então eles são irmãozinhos. Agora, se botou em outro tempo, em outro lugar, porque, na verdade, o Ur-Dragon, ele tá nas eternidades cegas, né? Ele viaja entre os planos, assim como um Planeswalker. E ele, teoricamente, que é o cara, ou a mulher, não sei, é um dragão. Que botou ovo em todo o multiverso.
Isso aí. Quem coleciona dragões só tem a agradecer. E a grande revelação chega já no primeiro conto, em que o Bolas e o Ugin são apresentados sim como irmãos gêmeos, né? E acontece algo trágico logo no começo. Enquanto eles estão caindo, eles veem que a Merhevasal, que é uma outra, é uma dragoa, ela acabou pousando antes, só que ela se machucou logo de cara e foi cercada por humanos caçadores de dragões, né? Esses humanos cercaram ela e o Bolas e o Ugin viram enquanto ela estava sendo morta pelos humanos. Os dois acabavam, o Bolas acabou sendo preso em uma árvore e o Ugin estava tentando tirá-lo. Eu fiquei imaginando Bolas de paraquedas e o Ugin tentando serrar a cordinha do paraquedas, sabe? E o Bolas desesperado, não, vamos lá, me tira daqui, eu quero ajudar, me tira daqui. E o Ugin falando, não, já é tarde demais, calma, já é tarde demais, não adianta ir atrás dos humanos e tal. E desde essa primeira situação fica clara a diferença entre os dois, né? O Ugin é mais calmo e o Bolas é muito pavio curto.
Exatamente, e é engraçado porque todos os dragões, quando eles nascem, a primeira coisa que eles falam é o próprio nome. Então, tipo, quando o Arcades nasceu, ele falou, ah, eu sou Arcades Sabote, blá, blá, blá. Aí, quando a Palladia nasceu, ela falava, ah, eu sou a Palladia Mor, não sei o que lá, minha mente, me dá comida. E no caso do Bolas e do Ujin, um fala o nome do outro. Então, tipo, e eles têm só metade de um nome. Então, um é o Bolas, o outro, um é o Nico, o outro é o Ujin. Eles, o Bolas, ele não era o Nico Bolas, ele era só o Nico.
É verdade, entendeu? Bem lembrado. Que é um nome bonito, né? Se você esquece que o personagem é esse genocida, até que é um nome bonito, Nicole, né? Ou Nico.
Você chega até a se afeiçoar por alguns segundos no começo da história dele, você consegue vislumbrar um ser diferente, né? Não, depois podia... você já vê que é o mesmo...
Podia ser o nome de um cachorro, né? Nicole.
É. Tem tantos Nicolas por aí, né? Por que não?
Verdade.
Agora eu vou ter que adotar dois cachorros. Chamar um de Nicole e outro de Huguin agora.
Então, desde cedo fica certa essa diferença entre o comportamento dos dois. E quando nós voltamos para Tarkir, nós vemos que as irmãs também... esse é meio que um reflexo do comportamento das irmãs. Não que chegue nesse nível, né? Mas enquanto a Baixia ela é mais calma e mais perceptiva, a Naiva, que é a caçadora, é mais pavio curto e ela acaba demonstrando uma certa inveja da irmã. Principalmente quando o grupo deles tromba com o Taijin, que é um jovem, bonito, musculoso, de Ojutai. E as irmãs estão naquela fase em que elas só andam com orc, né? Então qualquer humano que aparece é um Brad Pitt, claro. Então elas ficam interessadas nele, só que ele, lógico, fica mais interessado na Baixia. E a Naiva fica cada vez com mais ciúmes dela. E ela começa até a cogitar coisas tipo, pô, sou eu que alimento o grupo, eu sou a caçadora, por que, que todo mundo liga pra Baixia? Só ela, só ela. Será que ela é preferida da avó? Pô, por que, que a avó não olha pra mim? Começa a ter esses sentimentos, né?
Então, a ideia desses ciúmes da Naiva não é nem que o Taijin liga pra Baixia. Não é. Tipo, é que a história é contada do ponto de vista dela, entendeu? Porque o Taijin tá cagando pra outra mina. Tipo, você vê pela história, ele não tá conversando com ela, ele até conversa uma hora lá que eles sentam ali no barranco e tal, mas, tipo, tá cagando, sabe? Não tá nem aí pra isso. Ele quer ir lá e contar a história e fazer o dever dele e ir embora. Só que ela ficou ali tensa, né? E tudo é contado do ponto de vista dela. Assim como, tipo, a história é contada do ponto de vista do Ujin.
Isso.
Então, a gente tem essa dualidade. Tipo, enquanto tá contando a história do lado bonzinho, vamos dizer assim, nos dragões, tá contando a história do lado ruim nos humanos. São os dois pontos de vista, entendeu? É o ponto de vista dos ciúmes e o ponto de vista de fora. Então, o Ujin quer ensinar isso pra elas. Então, isso é muito legal. E no ponto de vista da caçadora, ela acha que a Baixia é mais importante para a avó dela, por quê? Porque a avó teve que passar todos os ensinamentos da filha dela, né, que também era uma xamã, para a neta dela, no caso. E a Naiva, ela já era uma puta de uma caçadora que ela não teve que fazer muita força para isso, entendeu? Então ela acha que a avó tá dando muito mais atenção e ela cai nesse ciclo de ciúmes, igual o Nicol Bolas cai no ciclo de vingança do povo ter matado a irmã dele, entendeu?
Acho que essa dualidade que você comentou, eu achei tão bem criada, tecida, né? Essa, porque aí você vê a visão do Huguin mostrando todo o ódio que o Bola sentiu, toda a raiva que ele vai, né, criando, o ciúme, etc., depois na parte do Planalto e tal. E aí você vê também a história pelo lado da Naiva, né, que já tem esse ciúme dentro dela, né, todo esse senso de rivalidade com a irmã, e aí as duas histórias caminhando juntas, como se o Hugo tentasse ensinar algo para a Naiva com a história do Bolas, para que ela não cometesse os mesmos erros que ele, né, tentando, né, do jeito que a história vai se discorrendo, assim, né, e assim, pelo menos assim, não necessariamente que foi o intuito, mas assim a história discorreu, né, então assim, mostrando por exemplos e por situações como o sentimento que ela começa a alimentar é, vai causar, claro que em devidas proporções muito mais ampliadas, né, no caso do Bolas. Né?
Pode ser interpretado assim, mas muita coisa ainda acontece em Dominaria, porque só ver a morte de uma dragoa não foi suficiente, né?
É, sim.
Os eles dois... vão... Não, por favor.
Eu conto ou você conta?
Não, por favor, vamos lá.
Eles acabam tendo toda uma história de 100, 200, 1000 anos ali em Dominaria, antes de acontecer tudo. Então, tipo, eles acabam indo pro Morro do Nascimento, o Bolas, ele manipula todo mundo, todos os humanos, ele consegue manipular até o Chromium, ele manipula o Ujin. E aí que nesse milhão de manipulação que ele tenta, o Jin saca que ele tá tentando manipular ele.
É, inclusive, aí... é interessante que o Bolas consegue virar uma batalha contra esses humanos que caçam dragões com essa, de longe, né, influenciando a vontade dos humanos e fazendo eles traírem a si mesmos, né, em grupos adversários. Acho que é filho traindo pai, coisas assim. É muito fácil para quem assistiu o Hobbit, o segundo e terceiro filme, lembrar quando eles matam, spoiler, né, quando eles matam o Smaug com aquela arbaleste, né, a besta gigante em cima do prédiozinho. É mais ou menos assim que os humanos se preparavam contra os dragões, e eles acreditavam que se banhar em sangue de dragão garantia mais força, vida eterna, coisas assim. Então, para poder virar essa batalha, o Bolas utilizou um pouco, ele acabou descobrindo essa habilidade dele de mexer com os sentimentos das pessoas e viu que uma forma de vencer as batalhas era essa, colocar os inimigos uns contra os outros, né? E ele acabou tentando utilizar isso para vencer a rivalidade com os primos dragões, porque os dois irmãos gêmeos eram bulinados pelos primos dragões o tempo todo, porque afinal cada dragão tem seu território. Então, de vez em quando eles trombavam com o Paladiamors, e o Paladiamors falava: o que vocês estão fazendo aqui? Sai do meu território. Vocês querem um pedacinho de atum? Não, não tem pra vocês, é meu. Bem Kiko do Chaves, essas coisas. O único mais ou menos que tentou dialogar foi o Chromium, né, Fanny? Que o Chromium é o capaz de virar humano, é o metamorfo.
Inclusive, exatamente.
Na história antiga ele era metamorfo também. Ele tenta dialogar com os dois, né?
Ele até sobe no Morro do Nascimento lá atrás deles, mas quando ele chega e o Bolas descobre que ele consegue se transformar em humano, o Bolas tenta usar esse poderzinho dele contra o Chromium. E o Chromium saca e sai vazado, entendeu? Porque ele descobriu que ele estava tentando manipular ele. É, e aí é nessa que ele começa e ele descobre que ele consegue manipular até dragões. E quando ele tenta manipular o Jin, porque o Jin não caía nas bodegas que ele falava, né? E aí quando ele tenta manipular o Jin descobre e ele acontece a pior coisa do mundo, que mas... acender a centelha por decepção.
Mas nesse ponto, qual é a motivação do Bolas para manipular o Ugin? O que, que ele quer? Se eu não me engano, eu estou perguntando isso, mas acho que essa é a resposta. Se eu não me engano, ele quer convencer o Ugin a se juntar a ele para dominar o plano inteiro.
Exatamente.
É isso.
Só que nessa dominação, o Ugin sabe que tem alguma coisa errada, que ele está fazendo um monte de matança, que ele está querendo, tipo, dominar mesmo. E o Ugin não funciona desse jeito, né? Ele é todo maconheiro, aí fica meio devagar, né?
Ele quer, o Bolas diz que tem que matar todos os primos deles e criar uma nova geração de dragões, etc, etc, né?
E o Ugin é mais pra preservar a vida. O Ugin quer evitar conflito, ele quer aprender
exatamente
com calma, ele faz amizade com uma velhinha humana que explica tudo pra ele, como as coisas funcionam. Ela fala do multiverso antes de ele saber, ter alguma noção do que é o multiverso. Essa velhinha humana deve ser uma xamã, né? Fala do multiverso para ele. E ele gosta de estudar. E o Bolas quer ação, quer dominar o plano, né? Tem um ímpeto dominador aí. E eu acho que isso aí é explicado, dá profundidade pro personagem. Porque quando você se vê pequeno, todo mundo diz para você que você é pior que você é pequeno. E você viu desde o momento do teu nascimento que você foi incapaz de ajudar alguém, um consanguíneo, né, um irmão ou primo seu, que estava sendo morto por entidades inferiores, né, na sua visão, você acaba criando dentro de si esse ímpeto mesmo, para poder provar para si mesmo e para todos que você pode ser mais do que a sua visão inicial de si mesmo, a visão que os outros tinham de você mesmo.
E na
Talvez.
verdade isso acabou sendo distorcido no Bolas, né? Ele pegou o pior de tudo isso, né? Ele não quis provar, tornando as coisas melhores, etc. Não. Ele prefere destruir tudo e provar que ele está acima de tudo isso, né? Então, tipo assim, ele quer provar que os seres humanos são inferiores, e que ele é totalmente superior, etc, etc. Ele não quer tentar apaziguar alguma coisa, que é o que o Bin quer, né?
Só que eu acho que
Ele
a
quer
mana
paz.
preta e a mana azul subiram aí acima da mana vermelha, quando você fala em destruição. E quem conta isso pra gente é o Ugin. Como a Fanny falou, o Ugin desperta a centelha por desgosto. Você usa outra palavra, né, Fanny?
Decepção.
Decepção. Ele transplana por decepção e vai parar em Tarkir, né? É o primeiro plano que ele vai parar, é Tarkir. E o Bolas fica em Dominaria sem saber o que aconteceu. O Ugin acaba estudando os planos, né? Ele acaba descobrindo como é ser Planinauta. E ele retorna a Dominaria muito tempo depois. E o que ele vê em Dominaria é um plano dominado pelo Bolas. Só que não é um plano destruído. Vocês lembram dessa parte? Por incrível que pareça, o plano está em paz. O Bolas consegue governar bem o plano. Ele consegue evitar as guerras, né? Porque ele está dominando todo mundo.
É, porque ele vira Deus no plano, né? Ele até fala isso, que ele vira um Deus nesse plano. E como se ele fosse um Deus, ele era o governante máximo, Blaster Advanced que tinha no plano. Ainda tinha resistência contra o Bolas, que a gente vai ver aí mais pra frente em Kamigawa e tudo mais. Ainda tinha os dragões, então, tipo, ele não conseguiu matar todos os dragões, ainda tem alguns dragões, mas ele conseguiu fazer a paz ali
No território
naquele
dele.
pedaço, naquele território ele tinha isso, mas era a custo de quê, né? Era a custo de muito sangue. Então.
Inclusive o Gui volta no momento da luta dele com o. Contra quem ele estava lutando? Contra o Chrome? Não, contra o
Arcades,
Arcades,
não
né?
era?
Arcades ou
É.
Paládio, eu não lembro.
Não, era o Arcades.
Era o Arcades, eu tava com dúvida se era o Chrome, né? Não, contra o Arcades, e até o Bolas. Reclamo com ele, pô, você demora 5.000 anos para voltar e você volta no meio para impedir eu que mate o nosso primo e consiga criar um domínio maior, etc, etc. Aí começa a briga de novo, bate-boca de novo.
E o Ugin começa a se gabar, né? Falando, não, você acha que isso aqui é domínio? Você não tem noção de quão pequeno você é. O multiverso é muito mais que isso. E o Bolas falou, do que você tá falando, meu? Isso aqui é tudo que existe. Aliás, onde que você esteve esse tempo todo, hein? Fica umas conversas confusas, assim, pelo que eu lembro.
Então, mas eu acho que ele fez isso meio que não se gabando, mas tipo, nossa, que mentalidade pequena, sabe?
Sim.
Tipo, nossa, o que você tá falando? Para com isso. O mundo tem muito mais para se ver e tudo mais, não sei o quê. E o Bolas não tava entendendo nada. Na visão do Bolas, ele achou que o Jin estava se gabando e estava afrontando ele, entendeu? E aí que começa a treta entre os dois. Por quê? Porque o Jin tem algo que ele não tem.
E o Bolas tem um pouquinho de rancor também, porque ele acha que ele foi abandonado pelo Ugin, né?
Sim. Quando ele chama o Jin para governar junto com ele de novo, o Jin simplesmente fala: "Não, não quero, tô de boa, fica aí com seu mundinho". E aí ele pega o rancor forte assim.
Sim.
Aí ele garra num ódio terrível.
Aí vira tipo o demônio da charneca.
A partir desse momento, eu não lembro direito o que acontece para a história. A gente pula direto para o final, é isso? Ou tem algo que ajuda a despertar a centelha do Bolas?
A
Porque
raiva, eu acho, né?
nesse
É só
momento
o
ele não é
ódio dele
Planinauta.
pelo Gin.
Então, de acordo com a história, o ódio dele nutriu esse ódio, né? Até que ele transplana de siricutico e ele vai direto pro mesmo lugar que o Gin caiu da primeira vez, que não foi Tarkir, foi no plano de meditação. Ah, é, e o Jin tava lá no plano de meditação, que na verdade a gente nem sabe como que existe aquele plano de meditação, aquele plano já tava lá antes do Jin, antes do Nicobolas. E aí os dois começam a tretar forte, e aí eles começam a treta por todo o multiverso, tipo, transplanando um atrás do outro, vai que vai. E aí que eles caem no plano de meditação de novo, e o Bolas acaba matando o Jin pela primeira vez.
Pelo que eu lembro dessa parte é o seguinte, pra quem já viu o filme Jumper, é muito parecido quando um começa a ir atrás do outro. Os dois começam uma perseguição implacável pelo multiverso. O Bolas tá com tanta raiva do Ugin, quer se vingar, que ele e o Ugin percebe que não tem mais jeito. O Bolas vai matá-lo, né? Não tem mais conversa. E então eles começam a fugir pelo multiverso até que o Ugin tem uma ideia, né? Ele cai no plano de meditação e deixa o Bolas matá-lo. Ele mata ele numa posição em que ele cai numa daquelas piscinas, né? Um dos mares do plano de meditação, e some. O Bolas depois transplana, porque a morte do Planinauta Ugin acaba jogando Bolas alguns planos à distância. Eu acho isso meio besteira, assim, falar, porque, sei lá, eu não entendo muito de mecânica interplanar.
Não, né? Foi alguns planos à distância. Tipo, a morte do Planinauta, ele faz com que a centelha, tipo, exploda, né, vamos dizer assim. E aí, na explosão de poder dos dois, o Jin cai morto dentro da piscina de água. Ele não planejou que ele ia ser morto. Ele planejou morrer lá no plano de meditação, que são duas coisas diferentes. Ele queria morrer em Tarkir. Ele queria ir para Tarkir, que é um lugar onde ele se sente acolhido. Mas ele falou, se eu for para Tarkir e o Nicobolas descobrir isso, ele vai atrás e vai destruir Tarkir.
Ah, é verdade.
Entendeu? E aí ele morre e ele cai dentro dessas piscinas, e a explosão de poder faz com que o Nicobolas seja transplanado pro plano natal dele, que é Dominária.
Mas ele não planejou morrer? Porque logo depois disso, o Bolas transplana, né? Depois da morte. E as águas desse plano de meditação, elas têm uma propriedade estranha, né? Elas se recompõem. Então essa piscina, que acabou virando uma cratera depois que o Ugin caiu, ela foi se recompondo. E no que ela se recompôs, ela reconstruiu a forma de espírito do Ugin.
Sim, é tão legal porque parece que a água tá subindo pelo espírito dele, assim. É por isso que ele tem aquela aparência bizarra. Mas, ele não planejou, cara. Não tem nada de planejado, assim, não, dentro do conto.
Pra mim, deu a entender que foi a ideia dele, que é pra ele continuar vivo, né, entre aspas.
Não planejou, não. E aí que, da segunda vez que ele mata o Jin, que ele descobre, né, ele mata lá em Tarkir já. E aí ocorre toda a treta de Fate Reforged, de Sarkhan voltando no tempo pra poder fazer o túmulo de Edron, pra poder, nossa senhora, um milhão de coisas. Mas as duas histórias agora convergem pra Tarkir.
Exatamente, porque...
É, na verdade, quem troca uma ideia primeiro com ele é o Orc, e ele nem sabe que é o Bolas. A primeira coisa que eles enxergam é uma grávida, tipo a grávida de Taubaté, assim, ó. Bizarraça, tipo, com um machado na mão, tipo, falando, e aí, cadê a sova? Cola aí a sova, vem cá, sabe? E aí, com toda essa treta, o Orc sai fora, tipo, as meninas vão pra uma caverna, e aí que a Naiva começa a ter, a Baixa, né? A Baixa começa a ter as visões dentro da caverna, com o Jin explicando as coisas pra ela. E aí a Sova entra na caverna junto, aí o Bola se revela pra Naiva, e ele consegue controlar a mente dela, e nisso tudo, quando aí a Sova sai, ela e a Baixa, vestida de Naiva, trocam uma ideia forte com o Bolas, tipo, batem de frente com ele mesmo, assim, e fazem ele acreditar que ele vai ser destruído ali e agora.
É interessante
que ele vai ser preso em Tarkir.
É interessante que nessa parte é o único conto da parte da Guerra dos Irmãos, dos dragões, que nós temos do ponto de vista do Nicobolas, né? Porque até agora quem nos contou essa história foi o Ugin. E o Nicobolas conta uma pequena parte. Ele faz meio que um retcon disso tudo e fala, olha, na verdade, eu voei primeiro, né? Eu acordei o Ugin, ele estava todo acanhado no ovo ainda, e eu ajudei ele, o que mais que ele fala? ele se coloca como benevolente, ele diz que o Ugin é que foi atrás dele, que tinha inveja dele e que traiu ele, né? E por isso ele
Sim,
despertou
ele
a
conta
centelha.
não só nessa parte, como na parte do Tajin também. A parte do Tajin é do ponto de vista do Bolas.
Ah, eu não lembro, é mesmo.
Tanto que é por causa do bagulho estranho no olho do Tajin que a Yasova descobre isso. É do
Nossa,
ponto
que
de vista do
legal.
Bolas. Só que é uma história muito nada a ver com nada, assim. Por isso que todo mundo ficou tipo, ué, o que que tá acontecendo? Como assim? E sabe?
É a parte do
E.
governo do Bolas Indominável.
É,
Ah,
exatamente.
tá.
E aí que ele explica como que ele fez tudo, como que ele foi benevolente, como que ele foi blá blá. E aí ali dentro da caverna ele tem uma outra conversa assim, por quê? Porque a Baixa e a Naiva, elas começam a questionar ele de tudo isso, para que ele não destrua tudo enquanto elas estão tentando bolar o plano.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
E aí você vê quanto a Yasova é foda, né, em termos de personagem, né? Porque ela enfrenta a Atarka, né? E discute com a Atarka, engana a Atarka, né? Naquela questão do dragão que ela tá procurando e tal. E aí ela acaba matando só uma pessoa do grupo, né? E no final ela queria matar todo mundo. E depois ela agora bate boca com o Nicol Bolas e consegue enganá-lo, achando ele achando que vai ser destruído pelo Sol Imortal, né?
Exatamente. A Yasova é muito tensa. E assim, na Old Story de Tarkir, é ela quem manipula todos os dragões para poderem matar e se virar contra o Jin e matar ele. Eu não
Olha
sei se
só.
vocês lembram. Então,
Não, não,
tipo,
essa história
ela
não.
já era treta, só que ela tava, tipo, com o Nicol Bolas na cabeça, né? Então, tipo, ela tava amando no Nicol Bolas que tinha manipulado ela. Mas ela já era treta.
Nossa, que
Entendeu?
personagem foda.
Sim, ela era super foda e continuou foda. E eu gostei de ver ali, viu?
É, ela acaba sabendo do plano do Azor e do que aconteceu em Ixalan, do Sol Imortal, através das visões relatadas pelas netas, né? Então ela usa um pouco dessa informação para conseguir se livrar do Bolas. Ela fala: Ah, agora nós conseguimos, o Sol Imortal está apontado para você. Você vai pagar por isso. Aí o Nicol Bolas não pode pagar esse blefe, né? Porque se ela estiver certa, ele vai
Ele
ser
tá
aprisionado
ferrado.
para sempre, ele tá ferrado. Então ele transplana, ele pica a mula do plano. Literalmente vai
Exatamente.
embora. E deixa de matar a Yasovi e as netas dela, né? Acho que uma acaba ficando com o Taijin ainda no final, não?
Ah, a Naiva,
Ah, é a
ela tava
caçadora.
apaixonada, e ela tava com as roupas da Baixa e a Baixa com as roupas dela. E aí, quando a Naiva encontra as duas ali no meio dos escombros e tudo mais, elas se abraçam e tal. Vem o Fek com aquela madeirinha esculpida dele, vem o Taijin, consegue chegar lá e tudo mais. E o Taijin vai ninguém, vai ninguém. Tan, 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 vai na Naiva e ele fala assim, ó, porque não sei o que você ficou diferente e tal. Ela fala, como que você me reconheceu? Aí, tipo, maior romance adolescente, assim. Aí, tipo, aí a vó fala, não, porque você deveria ficar um pouco conosco, não sei o que. Aí todo mundo.
É bem adolescente mesmo.
É, até a Baixa zoa com ela, né? Tipo, cutuca ela, alguma coisa assim, né? Zoando com ela do.
Dá uma piscadinha, né?
Sim.
É.
As duas ficam, menina. Ai, mas é. E aí acaba toda a história com, tipo, a galera sendo feliz e contente, sendo Nicol Bolas destruindo o Tarkir. Uhul!
Então, Fanny, resumindo, assim, a história de Tarkir mesmo, nada acontece para valer, né? Assim, de
Nada
importância,
acontece feijoada.
isso, pro multiverso. Mas esses insights sobre a história da Guerra dos Dragões, se forem verdade, no que eles adicionam para a gente? Primeiro que Ugin e Bolas, a rivalidade deles é muito mais pessoal agora, né? Eles são irmãos gêmeos que discordam fervorosamente, inclusive a centelha do Bolas é por a centelha dos dois é por causa da rivalidade com o outro, né? O Bolas viajou planos atrás do Ugin. O Ugin é um planinauta mais experiente e mais e os dois têm esse poder de manipulação, né? Enquanto o Ugin, através desses sonhos aí, consegue até manipular eventos em Tarkir. O Bolas, desde o início, se mostrou muito habilidoso, acho que com uma mistura aí de mana preta e mana azul, para manipular os humanos ali, fazer eles se virarem uns contra os outros. E acho que é isso, né? É mais um insight sobre as motivações e os poderes, talvez a introdução desses Plenialtas. Não tem nada que tenha acontecido que avance a metaplot, ela só dá mais embasamento.
Não, foi aquilo que eu falei para vocês mesmo, tipo, agora há pouco, que foi, teve diversas coisinhas que eles adicionaram ao canon que a gente tinha uma ideia, mas não sabia o que era. Então, por exemplo, na história da Guerra dos Dragões, a gente não sabia a motivação delas, a gente não sabia quem que devastou Dominária da primeira vez, a gente não sabia que o Jin era brother do Bolas, a gente não sabia que existia Mehaeve Assal, por exemplo, não sabia diversas coisinhas assim. Então, foi adicionado essas coisas para a história que fez uma diferença no canon, né? Que é toda a história do Magic, que ele colocou esse embasamento novo. Agora, de resto, Foi bem meh. Foi tipo namoro adolescente e briga de irmão. Foi uma novela das nove.
Agora, se eles introduzem aí uma história do vilão justo antes desse fechamento aí em Ravnica, talvez o Bolas vai passar por maus bocados, né? Acho que é uma dica aí do que pode estar por vir. Lembrando que ele é o grande vilão aí da história de Ravnica, mas só deve aparecer na segunda ou na terceira coleção. Mas em M19 não foi só a história do Bolas que nós vimos, foi a de Vivian Reid. Em 5 minutos dá para dar uma resumida na história dela, ele, você que está mais por dentro,
É,
porque.
como diz a Fanny, eu vou fazer o lado de quem gostou da história, né?
Então começa, uba, 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 é, uba, 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 tem 5 minutos, vai, vamos.
Assim, a introdução dela, eu lembro que. Tá ligada ao Bolas, inclusive, né? Ela é de um plano. Qual é o nome do plano mesmo?
Escala.
Escala, isso, em que tem uma metade do plano gosta de criar artefatos e o Bolas apareceu lá um dia querendo alguma coisa que a história não diz o que é. E ela o plano inteiro se uniu contra o Bolas, né? Eles criaram uma arma contra o Bolas, mas não foi o Sol Imortal dessa vez, foi um arco mágico capaz de aprender criaturas e o Bolas consegue o que ele quer e vai embora e destrói todo mundo exceto a Vivian Reid e o arco, né? E é por isso que a Vivian Reid se acende a centelha. Então a origem dela como Plenalta está ligada ao Bolas. E de novo uma frustração ao Bolas sendo bullying e essas coisas. E acho que o mais importante para a história que o ele vai contar é que ela tem acesso a esse arco mágico que ficou com ela, né? Capaz de aprisionar e liberar bestas e outros animais também, né? Ele.
Tão
É,
gordo.
então, é o arco bestial, né, que ela carrega aí como uma arma majestosa, né? Então a história começa com ela dentro de um navio, né, de um barco. Ela se infiltra para acessar o bestiário real em Lu, acho que o nome certo é Lunô, não sei se me corrijam se o nome estiver pronunciado errado, que é uma cidade de vampiros em Ixalan, né? Ela tem contato com o Frederick, que é um vampiro que está levando ela, que eles acabaram de capturar um brutodonte, né, que é um dos dinossauros que tem lá, e está sendo levado lá para o bestiário e tal. Até então ela não tem todos os detalhes do o que é esse bestiário real, né? Sabe que armazena seus animais lá. Ela tem uma ideia, né, do que acontece, mas ela quer de alguma forma que os animais não sejam prejudicados. Basicamente seria mais ou menos isso aí.
É porque
Bom,
o Frederick, ele descreve para ela como uma coisa linda, uma coisa
bonita, né?
perfeita, que eles tratam bem dos animais, que eles tratam dos animais como eles têm que ser tratados, que é uma região real e tudo mais, e ela cai que nem um patinho.
Ela até fala quando numa parte quando o navio tá já no meio da viagem, ela oferece uma fruta pro animal e fala: ah, vai ter uma equipe médica para cuidar nele, porque ele tá desidratado e tal. Ele fala: não, fique tranquilo, que vai ser, né, vamos tratar ele muito bem, etc, né?
Nossa.
E logo ela já e bom, e aí ela achou, e aí vem todo daquela parte suntuosa, né, que os vampiros têm roupas bonitas e coloridas e tal, né? E logo ela já se enjoa de tudo isso, e então ela conhece algumas figuras, né, importantes da cidade e tal. E logo ela vai lá pro. Eu não lembro qual que é o nome do. Não sei se fala o nome do castelo lá que eles vão. E lá ela conhece o barão, que é o principal. Que é quem cuida, né, do bestiário. E aí ela descobre para que serve os animais no bestiário, né? Eles servem puro o entretenimento dos vampiros. Obviamente, vampiros vai ter envolvido sangue. Então lá eles fazem tudo quanto é tipo de experiência e sofrimento pros animais, né? Corta, faz dissecação, faz tudo, e os vampiros estão lá felizes e contentes, achando bonito aquele sangue espirrando e maltratando, e corta um pedaço. E aí eles têm muito. É bem sádico o negócio, algumas cenas que então, eles curam, eles maltratam de novo, eles curam de novo, pro negócio ficar num círculo mesmo, né?
Nossa, tadinho. Lembrou Jurassic Park 2, o antigo, né? Tem um tiranossauro bebê chorando enquanto eles estão tentando cuidar lá. Aí a mãe e o pai escutam. Aí o tempo fecha.
Não, mas é bem tenso, assim, porque é muito ruim, sabe? Quando você fica ruim. E é por isso que a Vivian fica o caos, né? Mas é bem ruim, assim, a sensação. Porque é uma tortura dos animais, assim, absurda. Absurda a descrição. Então você fica bem mal.
Ah, e tem tudo a ver com vampiro, né? Eu não sei, não lembro dos vampiros de Salam, mas assim, vampiro não tem essa paixão por vida. Ele é um morto-vivo, né? Ele se alimenta de sangue de mortais. Então,
sim, mas os vampiros de Ixalan, que foram descritos, né, em Ixalan, foram descritos como uma raça conquistadora, e eles estão atrás do Sol Imortal. Então, eles são tipo uma religião que eles, alguns deles se privam. Então, eles são muito, muito, como é que chama?
Benevolentes.
Não que eles sejam benevolentes, porque eles tratam as pessoas como gado mesmo, eles comem e tal, e tudo mais, eles sugam sangue. Tem pessoas que são específicas para isso até, mas eles têm muitas regras, porque dentro de uma religião tem diversos dogmas, diversas regras que eles têm que seguir. Em Lunô, não. Em Lunô parece que é tudo muito louco, assim, ó. Tanto que a moeda da ilha é sangue.
Olha só, impressionante. Talvez seja uma forma de exemplificar a área do Caribe, da América Central antiga, né? Você tinha piratas nessa época, tinha é onde a parte de Ixalan é inspirada, né? E você tinha os lugares sem lei também. Você tinha...
Então, os piratas de Ixalan, na verdade, são moradores do outro continente, né? Porque você tinha o continente de Ixalan e o outro continente, que eu não lembro o nome do continente. Que eles eram moradores dali, que foram expulsos dali pelos vampiros, que são conquistadores. Eles não se adequaram às regras novas dos vampiros, e eles simplesmente resolveram ir para o mar. E aí que eles são os piratas, porque eles saqueiam tanto Ixalan quanto Torrezon, lembrei o nome do continente.
Torrezon.
Tanto Ixalan quanto Torrezon, e eles acabam por ventura em Lunô também, né?
Parece que eles adquiriram, eles perderam um pouco essa questão de conquistar, e parece que eles já adquiriram o que eles queriam conquistar, e agora eles querem só aproveitar aquilo que eles conquistaram, né? Então eles têm muito luxo, né? Eles têm tudo que eles precisam, então assim, agora eles vão pro supérfluo, né? Que é o caso do bestiário, de já não tem mais o que fazer, vamos começar a fazer esses rituais aqui, vamos se divertir com isso, vamos, né? Vira uma forma de atração para eles, né?
Então a Vivian é a pessoa certa no lugar errado. Ela vai quebrar o pau com eles, né?
Então, e aí ela conhece o barão, ela começa a ver e aquele ódio vai inflamando dentro dela e ela não consegue se segurar e realmente se revolta. E aí a gente vê todo o poderio do arco bestial, né? Ela tira a flecha e ela mentaliza o animal e o animal sai da flecha, né? E aí ela começa a fazer vários animais e começa aquele tumulto e gente correndo e gente morrendo e tal, né?
Essas flechas são tipo pokebola, assim, ela tira a flecha e ela vira um animal.
Ela fala, né? A flecha viaja e tal, acerta o local e dali sai o animal, né?
É o espírito animal,
O espírito do animal, né?
Ah, ok.
Ele continua, até se ver as artes da Vivian, né, das cartas, tem aquela mágica, né, que aí tem o animal, né, esverdeado, né.
Ah, então, uma hora verde,
mais ou menos essa mesma ideia, que são os animais que começam, então assim, ninguém consegue acertar ele, mas ele consegue acertar todo mundo, então ele sai comendo a vampirada toda, né, arrebentando e moendo todos os vampiros lá, né.
E, gente, eles dizem alguma vez por que que ela tá em Ixalan? O que que ela tá fazendo em Ixalan?
Ela fugiu do Bolas e tá viajando muito louca.
Não, o motivo não...
Porque assim, fala que o motivo dela é que ela tá como se ela estivesse fazendo dinheiro. Ela tá, tipo, caçando pras outras pessoas, vamos dizer assim. Tá.
É, no lugar dela, a minha motivação seria matar o Nicol Bolas.
Ela tá sobrevivendo pra matar o Nicol Bolas.
Ah, tá. Justo.
Porque a motivação dela é matar o Nicol Bolas.
Parece que nesse multiverso ou você quer matar o Nicol Bolas ou quer trabalhar pra ele, né? Não tem meio termo.
É, e até os que trabalham pra ele querem matar ele no final das contas, mas... Né? Simples. E nisso tudo que ela conhece o Barão e ela tem todo esse ataque, o Barão vai pra cima dela e ela tem um lapso de inteligência que a gente não entende o porquê. E ela quer combater corpo a corpo com um vampiro. Ai, mas é uma anta. E aí ela acaba sendo capturada pelo Barão e o Barão quer entender qual é o poder dela, o poderio daquela ferramenta, porque todo mundo tenta usar a merda do arco e o arco, tipo, destrói as pessoas e os bichos comem as pessoas e acontece tudo isso. Volta ali.
Não, você falou, né? Essa questão também ficou um pouco... Não sei se nebulosa. Foi totalmente intencional dela, né? Porque, assim, claramente ela tinha outras formas de fazer, né, aquilo. Mas eu acho que quando ela viu essa questão dos animais, ela já perdeu um pouco o raciocínio lógico. Ela queria, de alguma forma, destruir tudo aquilo que estava. Né? Então, tipo assim, basicamente ela voltou o que ela passou na terra dela e falou, agora eu vou resolver essa merda e não vai acontecer de novo o que aconteceu comigo. Né? Então aí ela meio que se deixa entregar pro Barão, né? E aí o Barão começa a querer aprender como é que funciona o arco, e aí tem, né, ela fica presa no cativeiro e ela é torturada e tal, e, né, e não se entrega, né? Mostra sempre que ela é uma pessoa muito forte e etc e tal. E ele querendo saber como é que vai fazer. E ele até começa a aplicar um pouco de pressão psicológica, coloca ela numa outra sala sozinha. E aí ela começa a ficar meio doida na cabeça, né? Porque ela tá numa sala que as coisas se repõem. Então, tipo, ela come a maçã volta, sabe? Então, assim, começa a ficar um negócio psicológico, ela perde noção do tempo, ela já não sabe o que tá fazendo e ela começa a ficar meio pancada lá dentro. E aí o Barão ainda não descobriu como fazer e ele correu atrás de informações sobre ela. E aí descobre que ela é a última sobrevivente de Scala, né? Acho que ele não chega a falar do Nicol Bolas, eu não lembro se ele fala do Nicol Bolas diretamente, mas ele sabe que aconteceu o plano e tal. E aí ela fica mais puta da vida, né? E aí o Barão, aí ela percebe que o Barão não tem a mínima ideia de como fazer o arco funcionar, e aí ela tem um
trunfo.
Um trunfo, né, de enganar o Barão aí. Ela diz que só ela consegue utilizar, né, o arco, isso não fica claro se é verdade ou não, apesar de que só ela conhece a forma de aprisionar a alma, né, de algum animal, de alguma coisa, e aí conseguir fazer o arco, porque ele fala que o pessoal chegava a fazer o arco, a flecha era disparada e o animal aparecia e já sumia, não conseguia manter e tal. E ela, eles estão, o Barão capturou um monstrossauro, né, que na verdade ele chega a aparecer na primeira revolta dela, né, ele tá lá todo machucado, e eles estão fazendo uma, eu não lembro qual que é o nome certo, se é
vivissecção.
É como se fosse uma autópsia com um bicho vivo, né, e aí tá lá as mulheres lá curando ele, né, e quando ele começa a desfalecer, vai lá e faz alguma coisa e tal, e ali fazendo tudo aquilo, e aquilo vai sofrendo na cabeça dela e tal. E aí ela vai e faz o ritual para conseguir colocar o monstrossauro dentro do arco dela, né? Dentro da captura o monstrossauro, né? Com a Pokébola. E aí o Barão fala, ah, beleza, então agora deu certo e tal. Ela vai e solta o monstrossauro em cima do Barão, né? E aí começa a merda toda de novo, toda a revolta. Só que aí o monstrossauro volta, né? De uma forma 100%. E aí é legal ele comendo o Barão, destroçando o Barão no meio e pedaços do Barão voando para tudo quanto é lado. E aí a Viva começa a soltar vários, né? Vários bichos lá e começa a destruir tudo. E ela vê que agora ela vai conseguir fazer o que ela quer, que é realmente desmantelar o bestiário, né? E aí ela começa a soltar, ela vai na onde tá os outros bichos lá e começa a soltar todos eles. E aí eles começam a ficar mais revoltados ainda, começa a destruir as paredes, começa a sair pelo meio da cidade.
Eu acho que eu já vi isso num filme recente, viu?
E aí a revolta fica louca, né? E aí todos aqueles dinossauros, aqueles bichos gigantes, começa a romper tudo, quebrar todas as paredes, atropelar todos os barzinhos.
Não tinha um cassino nesse lugar, não, né?
Cassino?
Não, né? Tá.
Cassinão!
Só pra saber, o Benício Del Toro também não tava aí, não.
Não. Pelo menos ele não foi identificado, assim.
Tá. Nave espacial nenhuma também. Tá bom.
Bom, e aí ela vai, né, destrói a cidade inteira e ela começa a falar da satisfação dela, de que Lunô vai demorar não sei quantos anos pra voltar, né, e os animais ficam lá destruindo tudo e aí ela vaza dali. E aí ela resolve usar o poder dela de transplanar, né, e no final fala que ela foi pra Shiv, que é a última coisa que fala, que ela foi pra lá.
Tive um lugar de Dominária, né? Então ela foi pra Dominária. Sim. Ok. Em toda a passagem dela, o Sol Imortal não estava mais lá. Ela podia ir e sair quando quisesse, né?
Sim.
Ah, tá. Bom, então essa história dela, com todo respeito ao Eli, obrigado, mas não adicionou muita coisa, não.
Não, não, é o que eu falei, assim, em termos de lore, em termos de... Falou do personagem, sim, né? Eu gostei da história no sentido de que eu acho que ela foi bem escrita, ela nossa, passou o que ela tinha que passar, ela foi concisa, né? Ela tem começo, meio e fim, ela é bem detalhada em relação ao plano, né? Bem descritiva, você consegue se situar bem no que está se passando lá e tal, né? Mas realmente, em termos de lore principal aí, não adiciona nada. Na verdade, conta até pouco sobre ela, né? Conta mais sobre as motivações dela no momento e tal, mas da história dela tem um pequeno flashback aí, que fala, né, desse momento de escala sendo destruída e tal, mas também não dá muitos detalhes aí. Vamos esperar que ela tenha algum papel mais relevante aí mais pra frente.
Ok. Bom, isso fecha a coleção. Interessante ver que todos os plenotas de M19 têm alguma relação com bolas, né? O Ajani, a Vivian Reed, o Tesere, claro, e o Sarkhan. Todos eles têm alguma relação com bolas.
Que era pra ser o plot da edição, né? E de repente veio, tipo, origem de bolas. Aí eu, tipo, ué, e agora?
A gente até falava antes, né? Perguntaram pro Mario, cadê o Ugin nessa edição? O Mario falou, a gente não sabia que tem o Ugin na história. A gente sabia que ia ter o Bolas, então criamos a carta dele, tá? Mas não sabia que ia ter o Ugin.
Isso aí foi terrível, né? Essa gafe aí, né?
Ah, é porque eles planejam as edições 3 anos antes, entendeu? Então, não tem como você virar para um roteirista da história e falar, olha, a gente fez essa e essa carta. Eles não têm como fazer isso, porque isso seria vazar informação. Então, é bem bosta, assim, tipo, equipe de design não trabalha junto com a equipe de história, sabe?
A história é um bônus que a gente ganha, né? Hoje a gente nem paga, nem assina um serviço, nem compra livro para ler história. Ela é mais um bônus para nos manter investidos no jogo. Agora é que vão voltar as novas, vão ampliar o multiverso e tal, para tentar capitalizar mais nisso, que eu acho que tá certo. Mas, o Fanny, você que faz parte do Lore Nautas e é especialista em lore, você recomenda essas histórias ou fala, não, pega do Bolas, não pega da Vivian? O que, que você achou de tudo isso?
O que, que eu achei, o quê? De M19?
Do lore inteiro de M19.
Ah, que M19 foi aquilo que eu falei, foi... Foi uma historinha de amor adolescente e uma briga entre irmãos. Foi quase Ruth e Raquel, assim, ó.
Como é que você lembra disso?
Ai, eu não sei.
Você é muito nova.
Ah, é, sou super nova, meu Deus.
Ah, você viu, não vale a pena ver de novo, mas isso aí é trapaça.
Olha, eu vou ficar quieta. Aquela hora que você fica quieta.
Finge que não entendeu.
Finge que não entendeu, assim, ó. Eu fico quieta, só fico quieta.
Olha, eu compartilho da tua visão. É, a parte dos dragões, principalmente da gênese deles, eu acho muito bem escrita. E é difícil imaginar uma forma melhor de contar, né? Pelo menos dos dragões que nós conhecemos e da importância que eles têm pra gente. Até a parte misteriosa do dragão, só das asas dele bloqueando o sol e dos ovos caindo. Eu achei isso muito legal. Vai ser difícil esquecer.
Eu achei muito legal a história de M19, né? É, principalmente a parte dos dragões, exatamente por ele ter acrescentado tanta coisa do canon que a gente não tinha visto ainda. Eu gostei muito da descrição do clã Temur ali, né? Que na verdade não é Temur, agora é a Tarka. Mas eu gostei muito, assim, de ver aí a Sova agindo, de ter uma história focada nelas, de ter todo esse processo em Tarkir, que era uma coisa que a gente viu muito pouco também. Mas, se a gente for pra Vivian, você tá de brincadeira, né? Aquilo ali não é história. Aquilo ali é eles jogaram informação assim, ó, tipo, top.
É, foi um pedaço de Star Wars, um pedaço.
Que decepção, cara, que foi esse conto, de verdade. Nossa, que desgraça da vida. Porque eles não contaram nada da Planeswalker. Foi um conto, tipo, muito aleatório, assim. A gente não conhecia, não tinha uma base dessa Planeswalker, então a gente não sabia o que tinha acontecido. A única coisa que tem dela é a descrição do Planeswalker lá no site da Wizards, e só. É, tipo, um texto de, sei lá, 200 palavras. E aí eles colocaram uma Vivian na descrição, que era uma pessoa toda meio natureba, meio Bear Grylls, assim. E aí colocaram a Vivian pistola pra fazer o conto. E aí que você não entende nada. Você fala, ué, quem tá aqui? É a Vivian pistola ou a Vivian Bear Grylls?
É, vocês falam bastante disso no vídeo dos Lorinotas, que descaracterizou bastante
Exatamente.
A imagem inicial dela. Né?
Que foi o que aconteceu com aquela cena bizarra do Jace, que, tipo, foi toda uma construção de 3 meses que o Jace teve em Ixalan, que ele ficou mó da hora, não sei o que, não sei o que lá. Teve uma construção de personagem foda, aí de repente chega um episódio que caga.
É, o da Vivian dá pra entender porque foi um filler, né? Foram 3 contos
talvez.
Filler pra encher o tempo aí até entrar a história de Ravnica. Então,
dava pra entender, mas, pô, fizesse uma coisa decente, né? É. Se, tipo, vai escrever uma historinha de terrorzinho psicológico. Não, né? Faz uma coisa que apresenta o Planeswalker pra gente, faz uma coisa que tenha fundamento, que apresente a história dela, mas não isso que fizeram. Isso que fizeram dá pra fazer. Foi aquilo que eu falei antes da gente ligar. Dava pra ter feito uma história em quadrinho de boaça, assim, e só.
Ah, fácil, sabe? Né? Fácil. Tipo, das antigas, é mesmo.
No final, são 3 episódios falando disso, né? Dava muito bem pra ter feito essa história em um episódio e ter utilizado os outros 2 pra poder falar mais da história dela, né? Sei lá, mostrar ela adolescente, antes de, né, de tudo aquilo que aconteceu, pra fizesse um episódio contando o que era escala, como é que era o plano, e aí o último contasse, né, o evento que causou que o Bolas veio e destruiu e tal, contar realmente aquilo que aconteceu, né, não ficar nessa, tipo assim, como história é uma coisa, né, tipo assim, eu achei que foi bem escrito e tal, mas realmente no contexto do personagem e do Lord Magic, não, acaba perdendo todo o efeito, né?
Ficou parecendo que eles entregaram na mão do autor e falaram assim, a gente quer um conto que vai ter uma personagem que fez isso, isso e isso, tipo, exatamente essa descrição. Tipo, eles não têm nada sobre a Vivian, parece. Uhum. Que, ela veio do plano tal, o Nicobal destruiu o plano dela e ela tem uma arma legal e ela vai dar tirinho nos vampiros.
Aqui o multiverso, você não pode mudar nada nele.
Exatamente, e aí a pessoa teve que escrever nesses moldes, desse jeito, do jeito que tava, assim, ó, do jeito que deu.
Você não pode falar quem é ela, como é que ela é, as motivações e tal.
Exatamente.
Você conta essa história e depois a gente pensa como é que vai ser, quem vai ser a Vivian Reed, né?
Exatamente, parece que ela não tinha história, parece que não fizeram, tipo, um briefing pra ela. Uhum. Parece que falaram assim, tó, as informações aqui se vira com isso aqui. E aí fizeram um conto, porque é exatamente isso que é um conto. E que o episódio 2...
Dois... Deram a carta da Vivian Reed pra ela, falou, conta a história sobre essa carta aqui, ó.
E o episódio 2, tipo, o segundo conto, né, dos três textos, não serviu pra nada, porque não acrescenta em nada. É tipo, é só... Mano, não tem... Esses três contos me tiram do sério.
E a autora que escreveu essas histórias é um pseudônimo, né, pra uma autora, acho que ela é vietnamita, é a Zoe, o que? Zoe Cao Joey. É vietnamita, é isso? Tô vendo aqui.
Mas a escrita tá muito boa, assim, querendo ou não, a escrita tá boa, só que, mano...
O que me impressiona é que pelas fotos ela é muito jovem, inclusive, a autora. Mas ela tem vários livros publicados já pela parentidade dela. Não consegui aqui puxar. Porque usa pseudônimo, né? Fica difícil puxar a informação certa. Mas tá bom. Valeu. Esse foi o conto da Vivian Reed e do Bolas. Então, a parte boa é que se a Vivian morrer agora, a gente não fica tão triste, né?
Ah,
não, peraí. O arco tem que sobreviver, que eu tô interessado nesse arco.
Pô, o arco é da hora, o arco... Opa. Ó, porque eles já têm agora duas armas que, teoricamente, podem matar o Nicobolas, que é tanto o arco quanto a espada muito louca do Gideon Calacalula.
É mesmo. Se ele colocar a espada no arco e tacar no Nicobolas ainda, ó, potencializa tudo.
Bom, aí a gente tem uma arma que pode matar o Jin também, que é a própria... Kaia, que ela é uma pessoa que mata os espíritos.
Ah, olha só.
E a Kaia estará em Ravnica, já está confirmado.
Olha, boa. É, já teve arte dela, né?
Informações legal. Quentíssimas.
Olha só. Não sei quem vai querer matar o Ugin, né? Porque, tipo, até agora ele não foi mal. Ele foi...
Pô, o Jin é mó...
Foi zoado. Ele foi... Ele foi zoado, assim. Foi meio bobão com o time, mas ele não foi mal como o Bolas.
Pô, mas... o lance dos Eldrazes, ele quer manipular todo mundo por causa dos Eldrazes. Então tem tipo, muita coisa aí do Jin que a gente não sabe o que tá acontecendo, sabe?
Sim, o Azor foi uma delas, né?
Exatamente.
É. Aí, então, é engraçado porque nessa história o Jin foi pintado como o bom moço, né? Em nenhum momento você vê... alguma atitude dele que prejudicasse alguém e tal, tipo, sempre mostra ele falando, nossa, o Nicobolas, coitado, ele tá perdido no caminho dele, a gente tem que direitar o caminho dele, aí depois ele vira Planeswalker e aí ele fala, nossa, como esse mundo é bonito, tem tanta coisa pra aprender, eu vou aprender, etc, etc, né? E aí tem várias atitudes dele que não batem com isso, né? Tem, em algum momento deve ter acontecido alguma coisa que mudou isso, né?
Eu acho que a história é contada pelos vencedores, né? Talvez ele esteja plantando sementinhas de um culto ao Ugin ou alguma coisa assim em Tarkir. E faz sentido que ele seja assim, porque Planinautas, principalmente Planinautas antigos e dragões mesmo, têm aquela arrogância natural, né? Eles são grandes, eles dominam, eles pegam as coisas para eles. Então ele vai querer tentar se colocar como superior a tudo e a todos. Na verdade, dá até para enxergar como uma outra forma. Mesmo Bolas. O Bolas quer se colocar como superior dominando através da força, ou através do subterfúgio. O Ugin quer se colocar superior a todos, talvez moralmente, talvez de uma maneira sendo mais inteligente ou mais influenciador de todos.
Mas... Eu acho que ele nem quer se colocar acima de todos. Eu acho que deve acontecer uma coisa com ele meio que o Watchmen, assim, sabe? Que é, tipo, ele fica tão inteligente, tão foda, tão... que ele acaba perdendo o senso de comunidade. Que ele acaba perdendo o senso de realidade. Que ele, tipo, vira Deus mesmo, sabe? E aí... ele acaba sendo um cuzão sem querer, vamos dizer assim.
Ele já demonstrou a própria chance, né, de se comportar assim, é verdade.
Já. E conforme o poder sobe a cabeça, você cada vez mais se comporta desse jeito, não adianta.
Ele vai fazer todo mundo matar o Nicobolas ainda.
Talvez. Esperemos, confiamos nos autores.
Isso aí, gente. Bom, obrigado aí pela participação, Fanny, Eli. Foi uma história interessante. Infelizmente não avança a metaplot, né? Mas Acho que é necessário de vez em quando ter alguns retcons e alguns add-ons aí na nossa, no nosso lore. Vou deixar aqui os links dos Lorenauts para quem quiser acompanhar cada capítulo que foi comentado. O da Vivian Reed vocês fizeram um vídeo só, né? Porque vocês gostaram demais dos contos, então deu um vídeo
LOL.
só.
É porque a gente ainda reclamou pouco ainda. Você não tem ideia.
Mas obrigado, Fanny, pela participação.
Opa, tamo aí.
Valeu, Fanny.
Falou, Eli.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Muito bem, ele acabou. Começamos ontem, né, a gravar, então.
Acontece, acontece.
Só um resumo geral, né? Uma semana não aconteceu nada de grande assim. Sobre o lore, achei bem interessante a forma como descreveram o Bolas e o Ugin, a relação deles e também a geração deles, né? E cria expectativas aí, dá para especular bastante sobre o que vem por aí no lore, né? Como eu já falei, eu acredito que dando uma atenção para o vilão antes do encontro final que ele vai ter com os heróis, talvez seja para matá-lo ou para redefini-lo, né? Acho que é uma oportunidade para isso. E é muito legal ter a presença da Fanny ou da Meg aqui, que são eles, elas entendem muito, leem muito e interpretam diferente. Você percebe, né, ele como elas gravam os detalhes e conseguem oferecer uma explicação maior, melhor do que a nossa para as intenções dos personagens e para os acontecimentos, para as interações que acontecem. É muito bom ter esse input delas aqui.
Sim, eu acho que o quanto eles, no caso a Fanny conhece, né, a Meg também, a história é bem complexa, né? Então elas sabem tudo o que amarra e o que não amarra, né? Você vê os detalhes que a Fanny apresenta, né? Dizendo que aquilo não se amarra ou aquilo ainda não havia sido explicado, né? Então tudo isso são detalhes que realmente só uma pessoa que conhece o todo, né? E aí consegue avaliar, né? De alguma forma, como eu falei, por exemplo, o caso da história da Vivian, né? Tipo, ela não agrega nada no geral, mesmo tendo sido uma história bem escrita, né? Então o que é legal de a gente conseguir avaliar, né? Desses textos. E cabe até todo mundo, né, que estiver ouvindo, passar também essa visão, né? Que às vezes você tem uma história bem escrita, mas que não agrega nada, né? Às vezes ou tá faltando, ou tem algumas falhas de roteiro, né, de condução e tal. Mas realmente a visão que eles têm do todo faz toda a diferença quando a gente conversa sobre a história e muita coisa fica. Faz muito mais sentido, né? Quando a gente vai conversando e vendo o lado deles também da história, né?
Oi, te contei a cagada que teve para ler a história da Vivian Reed. Eu fui no site da Wizards em português, né? E cliquei lá na história da Vivian. Aí eu faço um esqueminha aqui de impressão, eu imprimo em PDF para poder jogar para o e-book reader, para ler no e-book reader quando estou em viagem, no ônibus, no ponto e tal. Só que eu não reparei que o link do site da Wizards em português manda para a história em inglês. Então
Não parei, não.
as três histórias. Tá quebrado o link. E não é dessa história, não, de outra. Tá? Então as três histórias da Vivian Reed estavam em inglês. E assim, dá para ler em inglês, né? Só que você tem disponível em português, né? Você foi no site em português, então quer baixar em português, poxa. Aí eu fiquei frustrado e comecei a ler a de Ravnica, que a de Ravnica deu certo. Aí comecei a ler. Que é legalzinho, as histórias de Ravnica são animadas. Ainda não deu para ver exatamente o que está acontecendo. Não tem muito de metaplot, não. Só tem o dia a dia de
Não
Ravnica.
tá se situando aí.
Acho que faz parte, né? Por enquanto tem que ter esse. Queimar um pouquinho, comer linguiça, como dizem, né? Mas é isso, cara. Vamos terminar por aqui e semana que vem voltamos, né?
Isso aí. Valeu, pessoal. Abraço.
Obrigado, Eli. Obrigado a todo mundo. Valeu. Até mais.